Podemos começar, Sr. Presidente.
Muito bem, estamos em condições de iniciar. Já apresentei o pedido de desculpas à Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação por este ligeiro atraso no início desta audiência. Naturalmente, os meios informáticos são muito bons, mas também apresentam, às vezes, muitos problemas para entrarem em funcionamento e cumprirem a sua função. Quero, desde já, em nome da 8ª Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, agradecer a disponibilidade, desde logo apresentada, para nos trazer aqui o Estado da Educação 2018, e faço um registro da disponibilidade como uma sensação muito positiva de colaboração entre pares. É de grande utilidade, sabemos, o Estado da Educação também é o Estado, reflete o Estado da Nação. De maneira que nós ficamos muito gratos pela vossa presença e, sobretudo, pela disponibilidade em se associarem não só à 8ª Comissão, mas ao Parlamento, no sentido de dar a conhecer o trabalho que tem sido bem desenvolvido pelo Conselho Nacional de Educação. Dava só uma nota relativamente à orgânica de funcionamento desta audição, que tem a ver com os tempos. O primeiro tema a ser abordado pelo Conselho Nacional de Educação, pela Sra. Presidente Maria Emília Brederote dos Santos, a quem eu aproveito para saudar mais uma vez, e o seu Secretário-Geral do Conselho Nacional de Educação aqui presente. Queria dizer que o primeiro tema é estudo sobre o recrutamento de docentes. Cabe ao Conselho Nacional de Educação 15 minutos para a preleção, depois seguido de questões apresentadas pelos senhores deputados, 5 minutos para cada deputado dos grupos parlamentares e do deputado da Iniciativa Liberal aqui presentes, e depois para responder, o Conselho Nacional de Educação tem mais 15 minutos. Esta é a chamada primeira ronda. O segundo tema, que é o relatório do Estado da Educação, funciona precisamente nos mesmos moldes. E, portanto, eu desde já dava a palavra, com o renovado agradecimento, à professora Maria Emília Brederote dos Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de cumprimentar todos os presentes, mas em especial, em primeiro lugar, o Sr. Presidente da Comissão de Educação, Juventude e Desporto. Espero não me ter enganado. Ciência, Educação, Juventude e Desporto. Saudar todos os presentes, como disse, todos os senhores deputados, reafirmar o nosso interesse permanente e de colaboração com a Assembleia da República, o nosso imenso gosto em estar aqui e em poder corresponder a quaisquer solicitações que nos façam. De facto, o primeiro estudo que vimos apresentar do regime de seleção e recrutamento de pessoal docente da educação pré-escolar, ensino básico e secundário foi uma solicitação feita pela Assembleia da República na anterior legislativa, e em que, e eu recordo os termos, um estudo sobre as principais opções para um regime de seleção e recrutamento do pessoal docente da educação pré-escolar e tal, que melhor possa servir as missões definidas pela Lei de Bases do Sistema Educativo e que seja instrumental para o diálogo futuro entre todos os parceiros relevantes, permitindo fundamentar e comparar opções suscetíveis de responder às necessidades identificadas a apresentar a tempo de ter pleno efeito útil na próxima legislatura. Nós, de facto, embora não sejamos propriamente um centro de estudos, mas tivemos muito gosto em corresponder a este pedido e apresentámos isto mesmo no final da outra legislatura, há tempo, portanto, de poder ser trabalhado nesta legislatura, penso eu. O estudo apresenta-se em quatro capítulos, digamos. Num primeiro capítulo apresentamos uma caracterização dos docentes. Eu aproveitava para dizer que os dados não são recolhidos por nós, há instituições, há entidades no Ministério da Educação, no Ministério da Ciência, que fazem a recolha e a validação dos dados, que é, por exemplo, a DGEC e a DGAE. Nós o que fazemos é pedimos esses dados conforme as questões que nos colocamos, sistematizamos e relacionamos. E é isso que fazemos nesta primeira parte, neste primeiro capítulo, creio que é uma caracterização que ainda não tinha sido feita e que é importante para os trabalhos de todos, mas não fomos nós que recolhemos os dados e que queria que isso ficasse claro. Um segundo capítulo é relativo ao sistema legislativo, ao acesso à profissão e ao regime de seleção e recrutamento e a evolução da legislação nos últimos anos relativamente a isso. Um terceiro capítulo encomendamos ao CIPES, Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior da Universidade do Porto, que é uma comparação com alguns outros países europeus. Selecionaram-se alguns países europeus que pudessem ser interessantes para esta comparação. E é esse o sumo do terceiro capítulo. E, finalmente, o quarto capítulo traça alguns cenários possíveis de implementação, mostrando para cada um os benefícios, os eventuais benefícios e os eventuais prejuízos, porque não há soluções perfeitas, como sabemos, e, portanto, e também as dificuldades e os desafios da sua implementação. Apontam-se cenários, modelos, mas sabemos que na realidade o que há muitas vezes são situações híbridas, mistas, com compensações e equilíbrios para as dificuldades que surjam. E finalmente, antes de começar propriamente nos resultados, sendo um estudo, acentuava isto, trata-se, o que nos pediram foi um estudo, o que o CNE costuma fazer é pareceres, dar pareceres sobre propostas de legislação ou fazer recomendações por sua própria iniciativa, mas aqui o que nos pediram foi um estudo e, portanto, a tramitação seguida não foi a que é habitual para pareceres e recomendações, em que há um estudo técnico feito pela equipa técnica do CNE, que depois é discutido em sede de comissão e finalmente é levado a plenário para uma votação em plenário. E só quando é aprovado é que podemos dizer: esta é a posição do CNE. Não é o caso aqui. Este é um estudo. E, portanto, foi feito pela equipa técnica do CNE, não foi levado a plenário, não foi votado, não é um parecer. É um. Eu digo isto porque hoje de manhã já comecei a receber telefonemas vários da comunicação social a pedirem-me qual era a posição do CNE. Não existe posição do CNE sobre esta matéria porque não foi levado a plenário, nem votado, nem foi isso que foi pedido. Gostaria de salientar alguns dos aspectos que me parece que podem ser mais interessantes. Sabemos, não é, nesta primeira parte, que temos cerca de 120 mil docentes, que mais de 70% são do quadro de escola, de agrupamento, 12,5% são de zona, e, finalmente, 14,7%, portanto, quase 15%, são professores externos, são professores contratados, que têm que, todos os anos, concorrer. A primeira conclusão tem sido já muito posta em evidência, que é que trata-se de um corpo docente envelhecido, não é? Portanto, cerca de 60% dos docentes do quadro têm 50 ou mais anos de idade. E só 4% têm menos de 40 anos. Eu seria a última pessoa a estar preocupada com o envelhecimento, mas o que aqui importa é que tem consequências. Primeiro, a perspectiva de aposentações em muito próximas, e já vamos ver a seguir um quadro sobre isso. E a outra é que, de facto, aquela transmissão entre gerações dentro das escolas que não se está a fazer ou que se está a fazer com muita dificuldade. A média, já agora, de idades dos docentes do quadro é de 52,5 anos e dos quadros de zona pedagógica é de 45,2 anos. Portanto, é uma média bastante elevada. Outras características da população docente portuguesa é que tem um elevado nível de habilitações, que tem uma classificação profissional média de 14 valores, que têm uma elevada experiência profissional, o que decorre, que está um bocadinho relacionado com a idade, não é? E agora um outro ponto, que é o da progressão na carreira, que também tem sido muito polémico, e queríamos... este quadro é um acrescento. Os dados de 2019 não estão no estudo que vos foi entregue, acrescentámo-los mais recentemente, visto que já para esta apresentação, visto que o estudo tinha dados do recenseamento de 2018 e estes já são mais recentes e posteriores, portanto, ao descongelamento das carreiras. E aqui já podemos ver como mais de metade dos docentes do quadro se encontram nos primeiros 4 escalões, mesmo depois dos descongelamentos, que 17% se encontram nos 2 escalões a seguir, no 5º e 6º, e 31% nos 4 últimos escalões, sendo que a percentagem de docentes no topo da carreira é apenas, não chega aos 3%. Como eu insisto nisto, os dados de 2019 não estão no estudo que vos foi entregue, estão apenas foram acrescentados para esta apresentação. Quanto à atratividade da profissão, também sabemos que parece haver uma baixa, uma redução da atratividade, pelo menos através do facto de ter havido, de que tem havido uma diminuição de cerca de 50% dos alunos inscritos em cursos de mestrado de segundo ciclo que conferem a tal habilitação profissional para a docência. Um outro fator, ou um outro indicador da redução da atratividade da profissão é a diminuição de diplomados, que em 16-17, relativamente a 2012-2013, houve uma contínua diminuição, exceto nos cursos de música, de ensino de inglês e de ensino de economia. Finalmente, temos aqui este quadro sobre a previsão das aposentações, e em que dos quase 90 mil docentes do quadro, que em 1 de setembro de 2019 terão 45 anos ou mais, cerca de quase 60% poderão aposentar-se até 2030. Portanto, isto é que nos parece que é uma questão a ter muito em conta e a exigir, de facto, um planeamento atempado para que não haja escassez de professores. Como aqui a seguir temos a previsão das aposentações por grupos de recrutamento e vemos que as aposentações terão impacto na quase totalidade dos grupos de recrutamento. Só cá em baixo os grupos de educação física e informática é que vão sofrer um impacto inferior a 50%, e quase todos os grupos terão, portanto, uma possibilidade de renovação superior a 50% até 2030. O sistema de recrutamento que existe neste momento em Portugal consiste num concurso nacional centralizado, a partir de uma lista ordenada com base na classificação final do curso e no número de anos de serviço, no tempo de serviço. Portanto, esses são os dois únicos critérios que são tidos em conta para a seleção e recrutamento. As escolas só podem selecionar recursos humanos próprios, professores, segundo os seus próprios critérios, depois de esgotada a lista graduada e a bolsa de recrutamento a tal lista graduada a nível central. E para colmatar falta de docentes ou para contratação de pessoal técnico não enquadrado em grupos de recrutamento. No entanto, a possibilidade de escolas poderem selecionar e recrutar alguns docentes já foi concedida às escolas TAPE e a algumas das que celebraram contratos de autonomia. Não é? As escolas TAPE, através da portaria, de uma portaria de 2009, e as escolas com contratos de autonomia, através de do Decreto-Lei da Autonomia de 2012. O atual... acho que o que está a seguir... obrigada. Portanto, o atual sistema de recrutamento é transparente, essa é uma das suas das vantagens que lhes é apontada, mas não tem em conta nem a formação contínua, nem a sua qualidade, nem a diversidade de experiência dos candidatos, nem responde às escolas com projetos singulares. Portanto, as inovações, por exemplo, uma escola que queira inovar terá dificuldade em fazê-lo se houver uma grande mutação de professores, se houver uma grande mobilidade e não puder ter um papel nessa seleção. O processo de recrutamento, como dissemos, é controlado pela administração central através dos serviços que tutelam a gestão de pessoal. Dado o peso que a classificação profissional tem na colocação dos professores, dir-se-ia que o acesso ao emprego quase que depende mais das instituições de formação do que das necessidades e especificidades do empregador. Mas há maneiras de tentar reequilibrar isso, por exemplo, através da criação de um ano, de um período de indução nas escolas que permitisse, por um lado, consolidar a formação, nesse aspecto em que da formação ser em contexto, de haver uma formação em contexto, e, por outro lado, através de uma nota que equilibrasse a formação teórica ou mais teórica, conforme aliás isto foi aliás houve um parecer do CNE, e aí posso dizer houve um parecer do CNE em 2016 em que se faz a proposta deste período de indução na formação inicial. Depois, comparando então com outros países, o que nós constatamos é que o recrutamento aberto predomina nos sistemas de seleção e recrutamento. Existem três sistemas principais: o recrutamento aberto, o procedimento concursal, que é, por exemplo, o caso da França, e as listas de candidatos. No nosso caso, são as listas de candidatos, e o método predominante é o do recrutamento aberto. O procedimento concursal é também por lista, mas tem outros critérios para melhor conhecimento do candidato, que podem ser a entrevista, uma prova especial, a análise do currículo, etc. O planeamento da procura, isto é um bocado decorrente daquilo que vimos atrás, da questão do envelhecimento e da falta de atratividade, e, portanto, parece-nos fundamental o planeamento da procura e da oferta dos professores. Finalmente, chegamos à parte dos cenários, organizados segundo dois eixos: um eixo horizontal, que são os dados para conhecimento dos candidatos, na parte esquerda está um baixo conhecimento, ou um conhecimento limitado a certos critérios limitados, e no lado direito um conhecimento mais elevado através da introdução de outros critérios. E um eixo vertical que tem a ver com o nível de decisão e de responsabilidade neste processo, e que tem em cima o nível nacional e central, e depois em baixo as escolas e no meio o municipal e o intermunicipal. Depois a análise dos cenários, limitámos-nos ao 1 e ao 4, ao 1 porque é a situação atual e o 4 porque é a mais corrente, digamos, a mais contrastante. As outras não nos pareceram tão interessantes.
Eu pedia à Sra. Presidente que, como estamos a ultrapassar o tempo, que sintetizasse e finalizasse esta primeira parte da intervenção, se fizesse
muito
favor.
Muito bem. Tá. Obrigada, Sr. Presidente. No fundo, diria que a escolha depende do perfil de professor desejado, que há outros critérios possíveis de, para melhor conhecimento do candidato e que há, como digo, nos outros diapositivos, temos a lista dos benefícios possíveis, dos riscos potenciais e dos desafios de concretização. E eu terminaria apenas dizendo que, relativamente aos cenários B e C, que são os que estão do eixo 4, relembrar que há uma recomendação do Conselho Nacional de Educação sobre a transferência de competências para as autarquias locais e as entidades intermunicipais na área da educação e que as duas coisas poderiam ser articuladas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Naturalmente, o tempo é rigoroso e é o que nos orienta também. Há muitos seus deputados que têm outras comissões e têm que se deslocar também para outras missões. Eu iniciava desde já o primeiro périplo de questões pelo Partido Socialista. Sr. Coordenador, Sr. Deputado, então, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar, em nome do Governo do Partido Socialista, a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação e também o Sr. Secretário-Geral. Nesta oportunidade para começarmos aqui uma apreciação do estudo sobre o regime de seleção e recrutamento pessoal docente, educação pré-escolar, ensino básico e secundário. O estudo resulta de uma solicitação da Assembleia da República, com origem num projeto de deliberação apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, em junho de 2018, aprovado em plenário em julho de 2018, com os votos a favor do PS e do PAN, e com a abstenção dos demais grupos parlamentares. Trata-se de uma matéria necessária à melhoria das condições de exercício dos profissionais e também à melhoria da qualidade do próprio sistema, da própria escola pública. Na exposição de motivos que enquadrava o projeto de deliberação, os deputados proponentes sublinhavam a necessidade de fazer um reexame abrangente deste regime, que é complexo e que tem muitos ferramentas já, ganhos ao longo dos anos, e a necessidade de atender à diversidade de interesses legítimos em torno deste procedimento e de interesses conflituantes, mesmo quando legítimos. Há a estabilidade da carreira docente, a estabilidade do exercício profissional do docente pessoalmente considerado, há a estabilidade das escolas e dos projetos educativos, que também é necessária à própria qualidade do serviço prestado. Há a necessidade de combinar a prevalência de critérios de mérito no acesso à profissão e o caráter nacional da escola pública e a equidade territorial que tem que ser preservada e a equidade social entre diferentes condições socioeconómicas que circundam a escola, mas também é preciso ao mesmo tempo ser capaz de responder a necessidades específicas de cada comunidade, de cada escola, de cada contexto. E, naturalmente, é preciso também garantir a sustentabilidade das soluções a prazo e, ao mesmo tempo, responder a uma questão que hoje é uma questão já hoje entendida por todos como premente, que é a questão do rejuvenescimento ou refrescamento da profissão docente. E, portanto, Sra. Presidente, a primeira pergunta é uma pergunta bastante global e é esta. Do estudo, quais são destas preocupações identificadas aquelas que são mais difíceis de conseguir alcançar com algum tipo de modificação, entendendo e bem que o tipo de modificação que o CNE ou que o estudo indica claramente que as modificações têm que começar por ser cautelosas, incrementais, parciais, para sabermos que caminho pisamos. A segunda pergunta, Sra. Presidente, é esta. Há uma distinção, que é uma distinção que não aparece no estudo, é uma distinção que existe, mas que o estudo sublinha, que é a distinção entre recrutamento e seleção. Nós, em recrutamento, falamos de um processo razoavelmente distante dos intervenientes, com um procedimento automatizado, muito padronizado, com pouca informação concreta sobre cada candidato, e provavelmente nós temos que dar mais valor a processos de seleção, que são processos onde se conhecem melhor os candidatos, onde se conhecem os contextos, onde se conhecem as variáveis, onde se conhecem as necessidades específicas e onde se podem tomar decisões em função dessas necessidades específicas e não em função de um quadro abstrato que muitas vezes resulta em situações que não respondem àquilo que realmente se está a procurar responder. E a pergunta é como é que esta distinção joga com a promoção da qualidade das aprendizagens na escola pública. A terceira pergunta, Sra. Presidente, é uma pergunta sobre o rejuvenescimento. O rejuvenescimento que não estava explicitado como uma das variáveis fundamentais nos fundamentos do projeto de liberação, mas que é óbvio que perpassa por toda esta discussão, e nós temos aqui vários fatores. Em primeiro lugar, nós tivemos na última legislatura uma entrada nos quadros de cerca de 8 mil docentes, e isso não teve um grande efeito de rejuvenescimento. Ou seja, não teve um efeito suficiente para o rejuvenescimento, e todos nós sabemos porquê. Portanto, isso também significa que não basta aumentar o número para obter rejuvenescimento. Isso é uma questão. Mas temos outros fatores. O estudo, aliás, citado no relatório do Eurídice de 2018 sobre a carreira docente, diz claramente para Portugal que o principal desafio é a oferta sedentária. Não diz que o principal desafio é a falta, diz que o principal desafio é a oferta sedentária. E, ao mesmo tempo, nós, olhando para dados sobre os concursos externos de 2018, e que, em parte, estão retomados neste relatório, comparando, por exemplo, as tabelas 1-2-2 e 1-2-3, nós vemos que não faltaram candidatos até 34 anos. Aliás, a situação é diferente de grupo de recrutamento para grupo de recrutamento, mas, na maior parte dos casos, havia muito mais candidatos até 34 anos, portanto, relativamente jovens, do que candidatos que foram colocados. E, portanto, a questão do rejuvenescimento é uma questão muito complexa e é, talvez, aquela questão que interfere com todas as outras variáveis e que, provavelmente, não terá uma resposta tão clara. Eu termino já, Sr. Presidente, com uma última pergunta, que é esta. Fala-se no estudo de perfil do professor. Nós já temos o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Eu sublinho a diferença, perfil dos alunos, plural, e perfil do professor. Nós não precisaremos também de um regime que preserve a necessidade de diversidade docente no nosso sistema, ou seja, nós não precisamos só de um perfil de professor, nós precisamos de uma diversidade de recursos profissionais da nossa escola pública para dar resposta também à diversidade dos desafios, à diversidade dos alunos, à diversidade das circunstâncias.
Muito bem.
Peço desculpa por me ter passado
um pouco
do
muito
tempo.
Bem.
Muito obrigado.
Tá. A regra seria, portanto, a auscultação de seguida do PSD. Quem fala em nome do Grupo Parlamentar, António Cunha, tenha a bondade.
Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Sr. Secretário-Geral, Srs. E Srs. Deputados, começo por saudar a sua presença, agradecer a apresentação do estudo, bem como os contributos nele elencados. O que este estudo revela de forma clara e paradoxal é que, apesar de ser consensual a importância da classe docente na educação e na formação dos alunos, a carreira não atrai os jovens que ingressam no ensino superior. O sistema educativo enfrenta problemas como o envelhecimento da classe docente, a falta de estabilidade profissional, a pouca atratividade profissional da carreira, a falta do reconhecimento social da mesma, o desgaste profissional, o estado de exaustão dos professores e a carga burocrática no desempenho profissional. Sobre estes problemas, o programa deste Governo é vago, pouco objetivo e sem soluções apresentadas para os resolver. Relativamente à classe docente, estamos pior do que em 2015. Em 2019, há alunos sem aulas a várias disciplinas desde o início do ano. Há professores que pernoitam em tendas de campismo. Paradoxalmente também, temos o Ministro das Finanças de Portugal com a porta aberta para mais um mandato para chefiar o Eurogrupo, mas há uma professora portuguesa com a porta de uma casa fechada e que, por isso, tem de alugar um sofá por 10 euros ao dia para poder exercer a sua profissão. Nunca o silêncio deste Ministério da Educação se ouviu tanto como agora. Nunca as nossas escolas tiveram tanta dificuldade em recrutar professores. Nunca se noticiaram tantas agressões aos professores como nos nossos dias. Este Governo, no seu programa, propõe-se a estudar o modelo de recrutamento e colocação de professores com vista à introdução de melhorias que garantam maior estabilidade do corpo docente. Estudos e recomendações não faltam. Tinha o que foi apresentado hoje, desde julho passado, e ainda a recomendação número 1 de 2016 do Conselho Nacional de Educação, que já listava 5 questões, das quais se destacam duas relacionadas com a problemática aqui em discussão. Primeiro, como renovar o corpo docente e assegurar a passagem de conhecimento e experiência entre gerações? Segundo, que formação de docentes para promover a substituição dos educadores e professores que se irão aposentar ou sair do sistema nos próximos 10, 15 anos. Essa mesma recomendação aconselhava, entre outros, que era necessário, e cito, garantir condições de estabilidade, designadamente profissional, a todos os docentes e o acesso a uma carreira reconhecidamente valorizada. Ou seja, diagnósticos há, falta é vontade política para os começar a resolver. Já agora, o estudo apresentado hoje resulta da apresentação de um projeto de deliberação por parte do PS após um longo processo de atrapalhadas do governo anterior no concurso de mobilidade interna de 2017 e que lesou centenas de professores, frustrou legítimas expectativas e criou situações de ultrapassagens de graduação profissional. Para além dos três modelos de seleção e recrutamento docente que o estudo apresenta, há outras questões já elencadas e que devem ser consideradas. O rejuvenescimento do corpo docente, as aposentações, a valorização da carreira, a melhoria na formação inicial. São questões que preocupam o PSD há vários anos e por isso defendemos que uma reforma estrutural como a que se exige terá de ser ampla, abarcando a habilitação, a personalização e a aposentação. Efetivamente, e sem o menorizar, o estudo faz tão só um diagnóstico do atual contexto e, apesar de identificar constrangimentos e desvantagens no que está atualmente em vigor, não identifica na realidade uma alternativa, apenas expõe outros modelos atualmente aplicados na Europa. No seu programa eleitoral, o PSD considera, e cito, preocupante a progressiva degradação da condição docente. Educadores e professores têm assistido, especialmente na última década, a uma perda significativa do nível remuneratório em comparação com outras profissionais da administração pública. Acompanhada de um desgaste das condições de exercício da sua atividade e da banalização do acesso à profissão. Sobre a formação inicial e profissionalização docente, o PSD defende que é ao Estado que compete definir qual o perfil de formação inicial dos professores, a habilitação compete às instituições do ensino superior, a profissionalização compete ao Ministério da Educação. Senhora Presidente, atendendo a que, do nosso ponto de vista, o estudo faz um levantamento de três sistemas alternativos, qual dos três, termino já, Sr. Presidente, qual dos três, na sua opinião, considera mais ajustado ao processo de descentralização e à generalização dos projetos de autonomia? Segundo, assumindo que o atual sistema, apesar das suas limitações, está consolidado e é transparente, que instrumentos de modulação, a Sra. Presidente, sugeriria para ajustar o sistema às necessidades atuais das escolas e dos alunos? Terceira questão, os números apresentados há pouco, referentes a 2009, já foram validados pela DGEC? E, por último, se é possível disponibilizar a apresentação aos senhores deputados desta comissão. Muito obrigado.
Muito bem, o pedido final penso que merecerá o acordo e será vantajoso para todos, naturalmente. Agradeço, de facto, que no concreto as questões sejam colocadas para a Sra. Presidente também, no concreto, poder responder do melhor modo. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, que vai falar pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação e restante equipa. Muito bom dia a todos e a todas os senhores e as senhoras deputadas. Bom, a análise do tema em concreto, que tem a ver com exatamente o sistema de recrutamento dos professores, no nosso entender, não pode ser analisado à margem daquilo que, ao longo das últimas décadas, tem sido considerada a profissionalidade docente e a própria carreira docente. Se os concursos docentes podem ter, enfim, alguma centralidade naquilo que à vida dos professores diz respeito, ele certamente mereceria, por parte dos diferentes decisores políticos, uma outra consideração que, ao longo do tempo, não se tem tido em conta. A que é que eu me refiro? A todas as alterações que ao longo do tempo se processaram neste sistema concursal, que tendo uma lista de âmbito nacional ordenada em função da idade, da nota, etc., sofreu ao longo do tempo várias alterações que permitiram ultrapassagens e situações menos claras e menos evidentes e também menos justas. Se até a uma determinada altura era possível a um professor ou uma professora perceber qual era o seu lugar numa determinada lista ordenada a nível nacional, isto neste momento desapareceu e causa inevitavelmente muita instabilidade no que ao professor e à professora e às suas famílias isto diz respeito. Portanto, a questão do concurso, a questão do recrutamento merece, sem dúvida, alguma análise, mas a análise tem que ser muito ponderada e muito concertada, até diria, com as entidades que defendem os direitos dos professores, neste caso as entidades sindicais, porque o que nós temos vindo a assistir nos últimos anos tem sido, digamos assim, a uma espécie de decisão de cima para baixo, sem que os sindicatos sejam ouvidos, quanto às implicações que uma pequena alteração no sistema de recrutamento traz na vida de um professor ou de uma professora. Só para que conste, e acho que não está aqui neste estudo, e peço desculpa se fui eu que não dei conta, desde já, mas no sistema atual nós temos professores que têm 20 contratos assinados. Portanto, trabalham há 20 anos e cada ano corresponde a um contrato. Julgo que na função pública não acontecerá mais nenhuma situação do género. Associada a esta quantidade enorme de contratos está também a mobilidade. Em mais nenhuma profissão, no caso o professor ou a professora, não sabe o que é que lhe vai acontecer no setembro seguinte. Não é? Isto só se verifica na docência em Portugal. No caso dos professores contratados, que concorrem ano a ano, as pessoas têm que esperar até ao final do mês de agosto. Este ano, com sorte, até meados do mês de agosto, alguma coisa extemporânea terá acontecido, mas pronto, enfim, possibilitou às famílias organizarem-se melhor um pouco relativamente àquilo que será o ano letivo seguinte, porque muda o professor e a professora, mas depois também tem que mudar os filhos, também tem que mudar, enfim, as residências. Para não me alongar muito mais, a questão que eu gostaria de colocar à senhora Presidente tem a ver exatamente com o seguinte. O recrutamento local, tendo em conta as especificidades de uma determinada escola, ou tendo em conta a própria municipalização, não irá ele próprio agravar as desigualdades. E digo isto e pergunto isto porquê. Há experiências noutros países em que as escolas e os municípios puderam escolher os profissionais e o que se verifica é que as escolas, os territórios mais favoráveis do ponto de vista económico, puderam atrair os professores ditos e com, aspas, melhores professores, com melhores salários, penalizando depois os municípios com menores recursos económicos, que se limitariam então a contratar professores, novamente, com aspas, de menor qualidade, porque isto é outra questão que convém também discutir, o que é isto da qualidade, da profissionalidade docente. Esta questão do favorecimento, né, da discrepância e da desigualdade territorial que pode vir a trazer este recrutamento a nível da escola ou a nível do município, cruza com o outro, que é exatamente saber se esta medida pode vir a dar resposta ao envelhecimento da profissão docente, ao facto de os atuais estudantes, seja no ensino secundário, seja no ensino superior, não terem como prioridade poderem vir a exercer a profissão de docente e que
se resposta a conclusão,
é que nós podemos dar a isso. Termino já, Sr. Presidente. Portanto, a pergunta é o que podemos fazer para recuperar a atratividade da profissão docente e penso que
Vai ter mesmo que terminar, Sra. Deputada.
Termino por aqui com estas três perguntas. Okay. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado e peço desculpa, mas o tempo realmente é penoso para todos no que diz respeito a querer dizer tudo e muitas vezes não chega. Agora tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a Sra. Presidente do CNE e o Sr. Secretário-Geral, agradecer a elaboração do estudo que tem vários dados que nós consideramos importantes e que nos ajudam também a perceber com mais detalhe o cenário atual, mas por colocar uma questão quanto a nós, que parece clara, que é, não há modelos perfeitos para a colocação de professores, é certo, já aqui foi dito pela Senhora Presidente, mas quanto a nós, o modelo de concurso nacional assente na graduação profissional é o menos imperfeito deles todos. Em relação àquilo que é o estudo que aqui hoje é apresentado, parece-nos que a análise crítica do atual modelo neste estudo fica muito aquém do esperado e os restantes modelos que aqui são propostos também são claramente subdesenvolvidos. Porquê? Por um lado, parece-nos que não foram devidamente avaliadas as propostas que foram sendo feitas ao longo de anos a fio, e designadamente por parte dos sindicatos, para resolver os problemas que se sentem atualmente. E são vários. Um deles é necessariamente a questão da precariedade e a situação dos professores contratados e aquilo que é a atual norma travão. O outro é, evidentemente, o envelhecimento do corpo docente e em relação àquilo que é a necessidade dos regimes próprios de aposentação que possam existir para determinado tipo de carreiras, nomeadamente a docente. Depois, o próprio estrangulamento da carreira em termos da progressão, o gráfico que aqui apresentou, apesar de já ter alguma informação atualizada, não deixa de ser ilustrativo, não é? Que é ali temos o quinto e o sétimo escalões que são autênticos funis, e portanto a passagem dali, nessas barreiras administrativas que são colocadas, como é evidente também, não contribui para que os professores se sintam devidamente valorizados. E, portanto, aquilo que nos parece é que o estudo que é apresentado não avalia corretamente a dimensão do risco nos cenários B e C em relação àquilo que é atirar-se para as autarquias e para as comunidades intermunicipais o recrutamento e seleção de docentes, porque é disto que se está aqui a propor. E nós gostaríamos, de facto, de perceber se é isto se é este o caminho que se quer assumir. Porquê? Parece-nos evidente que o processo de transferência de competências, o que tem vindo a fazer é transferir encargos e trabalhos. E, portanto, nós gostaríamos até de entender, que é uma coisa que não está aqui detalhada no estudo, que é o que é que vai acontecer ao início do ano letivo se mandar para cima das câmaras mais esta responsabilidade. Ou então até para as próprias escolas. Porquê? Nós estamos num contexto, por acaso, de excesso de meios nas escolas? Não estamos. Nós estamos num contexto, por acaso, de excesso de meios das autarquias locais? Também não estamos. Há trabalhadores, designadamente assistentes técnicos em todo lado, que pudessem assegurar este tipo de concursos? Nas escolas não há. Há os meios técnicos? Não há. Há os equipamentos informáticos? Não há. Há as plataformas devidamente estabelecidas? Não há. Muitas das escolas nem sequer têm a internet quase a funcionar. E, portanto, como é que se faz um estudo sem se avaliar as contradições que estão aqui imanentes a isto? Nomeadamente ao nível da operacionalização prática. É disto que nós estamos a falar. Parece-nos que o estudo que aqui é apresentado foge dos problemas essenciais que nomeadamente estão relacionados com o regime de recursos, de concursos, faz uma comparação com vários regimes europeus, mas depois esquece aquilo que é a especificidade do nosso país. Nós sabemos que não basta mudar só os concursos, é preciso concretizar a questão da redução letiva, da aposentação, do respeito pela componente letiva, das especificidades próprias da carreira. É de facto preciso isso tudo. Não é só a alteração dos concursos. E depois, já houve de facto modelos, por exemplo, na BCE, isto é mais do que fresco nas nossas memórias, em que os concursos locais nem sequer facilitaram o recrutamento, como conseguiram atrasar em quase 2 meses a colocação dos professores. É isto que, é isto que se vai defender? É, de facto, atrapalhar ainda mais o início do ano letivo com este tipo de burocracias? É que a nossa escola, ainda por cima, tem um acréscimo burocrático gigantesco. Então, como é que nós compatibilizamos isto tudo? E depois, outra pergunta que concluirei a intervenção é... Bom, tem sido vendido por todo o lado que o processo de transferência de competências não vai tocar nas carreiras dos professores na sua transferência para as autarquias locais. Então, afinal, onde é que fica o compromisso em relação a isso? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pela precisão relativamente ao tempo. E passávamos agora a palavra para o seu uso à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente, o Sr. Secretário-Geral aqui presentes e demais audiência tão ilustre. E passava já a algumas notas em relação ao estudo. Talvez a primeira e a mais importante para o CDS seja, seja esta. Um estudo desta natureza tem que atender a dois bens que têm que ser compatibilizados. Por um lado... E por onde este estudo, de facto, se situa e se foca, que é na carreira dos professores e antes da carreira, na seleção e do recrutamento, portanto, no seu, nas condições para que acedam e permaneçam na sua função, mas deveria também atender a um outro bem, que é, de facto, o bem final, que é para aquilo que serve a existência dos professores na escola, que é as melhores condições para que os alunos possam aprender. E eu tenho alguma pena que o estudo nunca, talvez seja pouco rigoroso, mas equilibre pouco estes dois bens. E parece-me que tem sempre um pendor na análise daquilo que melhor cumpre os interesses dos professores, sem atender ao que é o outro lado, que é o que é que também importa mais aos alunos e em função disso, como é que os professores devem ser selecionados e recrutados, ou recrutados e selecionados. Primeira nota, diria então que há muita coisa que o estudo diz com a qual o CDS está em sintonia, por exemplo, já foi aquilo falado, logo nas primeiras páginas do estudo, na página 8, fala-se na necessidade de definir um perfil do professor, eu acompanho até a sugestão, a nota feita pelo Sr. Deputado Porfírio Silva, se calhar não é, enfim, nós chamamos-lhe um professor, mas tem que ser declinado em algumas outras... perspectivas, no programa eleitoral do CDS nós apontávamos exatamente esta nota, assim como a necessidade de, em função disso, rever a formação inicial de professores, que nos parece até bastante desadequada àquilo que depois pedimos, que seja o perfil de saída dos alunos e, portanto, também falávamos nisso e o estudo também fala nisso. Mas depois, por exemplo, ainda na página 8, fala do alargamento dos atuais critérios de seleção e recrutamento de forma a valorizar e detalha três coisas: a prática e a experiência profissionais, a formação contínua e a colaboração interpares. E eu aqui, novamente, tenho pena que o estudo não reforce a necessidade de valorizar o mérito dos professores, que é uma coisa que também nunca é uma palavra que está completamente omissa em todo este documento. E para o CDS era muito importante que qualquer processo de seleção e recrutamento, e depois progressivamente na carreira, se tivesse em conta o mérito dos professores. A forma como eles desempenham as suas funções, que pode ser medida de várias maneiras e não apenas, como já imagino, que estejam a pensar, pelo desempenho dos alunos. Enfim, depois fala... noutras notas que para nós também são muito importantes e que já foram aqui faladas, por exemplo, o facto de haver cada vez menos jovens atraídos para a carreira, é um dado que sai também do estudo do PISA, é um dado que já vinha no relatório do Estado da Educação o ano passado e volta a vir este ano, dando nota até que em 2018 foi o número com o mais baixo, foi o ano com o mais baixo número de inscritos no acesso a cursos de educação. E depois um terceiro dado, que também acho que tem que ser tido em consideração aqui, que é que há um enorme número de professores que se vai aposentar até 2030, 58%, o que vai ao encontro daquilo que também é aqui falado e que nós concordamos, que é a necessidade de haver algum planeamento, sobretudo detalhado por grupo de recrutamento, sobre esta matéria, quanto ao número de professores que devem estar no sistema. Dito isto, eu gostava, e para não me alargar, para cumprir o tempo, em relação aos cenários mencionados, eu gostava de dizer o seguinte, eu tenho alguma dificuldade em compatibilizar, eu percebo que o CNE não possa ter uma posição, uma vez que não foi a plenário e não era esse o âmbito, mas eu acho que é possível ter alguma avaliação crítica, mesmo sem ter uma posição. Não é? E, por exemplo, eu gostava de perguntar à Sra. Presidente na página 101, quando detalham os cenários, detalham o primeiro cenário, o A, que é, na verdade, aquele que corresponde, grosso modo, àquilo que existe em Portugal, e eu perguntava-lhe se acha que este cenário, que é o que hoje existe, é compatível, por exemplo, com o Decreto-Lei 55, que tem a ver com a flexibilidade curricular. Se lhe parece que, ao mesmo tempo que estamos a dizer às escolas que elas devem desenvolver projetos educativos cada vez mais diferenciados e diferenciadores, se é compatível que elas não possam escolher os recursos humanos, e em particular os professores, que depois levarão a cabo esses projetos educativos e que tenham que manter um sistema que é realmente centralizado, que é realmente apenas baseado na graduação profissional e que em nenhuma franja lhes permite acomodar o que é que possa ser a própria motivação dos professores e a sua compatibilidade com os projetos que vão ser levados a cabo. A resposta para o CDS é não, e parece-nos que há aqui uma dissonância muito grande que é gerada pela própria ação legislativa e que deve ser corrigida. Termino já. No cenário C, é o cenário de fronteira, os tais cenários híbridos. A nós parece-nos bastante razoável, de resto, como já havia com os TAPE e com os contratos de autonomia, como foi aqui falado, que se possa fazer um processo deste tipo, que haja um concurso para vinculação, termino já, um concurso para recrutamento, mas que depois sejam as escolas a fazer a seleção, tendo em conta que há muitas escolas que têm já quadros estabilizados, parece-me que não era tão disruptivo assim que fosse começado este processo apenas por aquilo que é ainda necessário acomodar e que, com o correr do tempo, a rotação normal permitisse que fosse feita a contratação pelas escolas. Não pelas autarquias, mas pelas escolas. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passamos de seguida à auscultação da Sra. Deputada Bibiana Cunha, do PAN. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação, o Sr. Secretário e demais presentes nesta audição. Procurando ser muito breve, há desde logo conclusões que podemos retirar deste relatório e desde logo gostaria de referir uma delas que para nós entendemos como uma das principais, é que de facto Portugal não apresenta um planeamento perspectivo para a profissão docente e entendemos que de facto carece e é premente uma reconstrução estrutural com vista à existência deste planeamento numa perspectiva também de médio e de longo prazo. No relatório é referida por várias vezes a questão da atratividade da profissão de professor, que se tem revelado cada vez mais baixa, há uma escassez na procura dos cursos de formação inicial e também é manifesta a insatisfação e o desgaste geral destes profissionais. São também referidos outros aspectos preocupantes, dos quais gostaria de destacar as colocações tardias e distantes dos locais de residência, as faltas de incentivo e apoios ao nível da mobilização, a falta de professores em determinadas zonas ou grupos de recrutamento, a previsão de carência generalizada num futuro próximo devido ao envelhecimento da população docente e aposentações que obviamente se antevêm, a dificuldade de estabilidade do corpo docente nas escolas, que tem obviamente impactos no trabalho em equipa, na colaboração entre os profissionais, na formação contínua, na sustentabilidade dos contextos educativos. É referido que 58% dos docentes, e foi projetado essa informação, encontra-se nos primeiros 4 escalões dos índices remuneratórios e 0,02% no último escalão. Há a existência de docentes que não pertencem aos quadros com mais de 25 anos de serviço. Estes serão claramente fatores que claramente condicionam o grau de satisfação, o grau de motivação, assim como o grau de atratividade da profissão. E uma pergunta assim muito redonda é como é que efetivamente considera ou antevê que possa ser resolvido este problema do que diz respeito aos escalões e à progressão na carreira. O número de candidatos sem colocação no concurso externo de 2018, 33.997 docentes, parece de alguma maneira até poder indiciar uma oferta excessiva. Mas, por outro lado, todos temos assistido, têm existido profundas necessidades de horários a preencher, nem sempre acabam por ser verdadeiramente supridas, quer por razões de distância geográfica, quer pelo número de horas que ali está a ser pedido. Muitas vezes referem-se a curtos períodos de tempo e, obviamente, que as pessoas não têm capacidade económica, para assumir estas ofertas. E, portanto, também uma questão muito curta é como é que considera que os processos de seleção e recrutamento podem ajudar a resolver estes problemas aqui identificados no que diz respeito a esta última parte da intervenção. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deixou-nos tempo agora para recuperar. E eu perguntava se do Partido Ecologistas Verdes está a Sra. Deputada Mariana Silva, não a estou a ver, ou algum substituto. Não estando, passava a palavra ao Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, para concluir esta ronda de questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia de novo a todos os colegas deputados e uma saudação especial à professora Maria Emília Brodero dos Santos, ao secretário-geral da CNE. Muito obrigado por esta vossa presença aqui. E eu acho que não é muito controverso, não é preciso ser um liberal empedernido para concordar que a educação é, de facto, um fator absolutamente crucial do desenvolvimento, e aqui não me refiro só ao económico, onde essa relação é óbvia, mas sobretudo ao desenvolvimento e à realização individual e cívica das pessoas que passam pelo sistema de educação. E é, claramente, no atual estado da situação em Portugal, o principal fator, o principal elevador social que permite a mobilidade social que Portugal tanto precisa e que devia ser a essência de uma sociedade verdadeiramente dinâmica, aberta e livre. E, portanto, foi com enorme interesse que recebemos os estudos, nomeadamente este, sobre o regime de seleção de recrutamento pessoal docente, dos vários ciclos. E queria, em relação a eles, a este estudo, tirar aqui talvez quatro grupos de conclusões. Primeiro, caracterização do que é o corpo docente, 120.852 pessoas com estas funções, das quais quase 80% mulheres, das quais 53% com mais de 50 anos, uma média de 52 anos e meio, e a crescer, como é na natureza do tempo, apenas 1,1% com menos de 35 anos, um dado verdadeiramente assustador, e aqui a conclusão é que temos um corpo docente envelhecido e pouco diverso. Segundo grupo de dados, e aqui citações diretas do estudo, não é a escola que se seleciona o professor, mas são os professores que se escolhem a escola. Outra citação, o sistema não diferencia os candidatos, nem responde às necessidades das escolas com projetos singulares. Outra ainda, o modelo de recrutamento não tem sofrido alterações significativas ao longo do tempo. Apenas a classificação final do curso e o tempo de serviço contam para efeitos de seleção e recrutamento. Ou seja, conclusões desta parte, temos um sistema de seleção obsoleto que não responde às necessidades das escolas. Terceiro grupo de dados aqui, referindo ao capítulo de análise comparada do nosso sistema de recrutamento e seleção com de outros países. Nesses países predomina o sistema de recrutamento aberto, isto dito assim parece apenas uma descrição, mas o que significa é que predominam sistemas em que há mais autonomia, seja a nível municipal ou a nível das próprias escolas, e mais descentralização dessas capacidades de selecionar e recrutar. Não é dito, mas sabemos que estes países onde estas autonomias e esta centralização mais se sentem, coincidem com os países onde há mais liberdade de escolha, não só das escolas para recrutar, mas também das famílias para inscrever alunos. Portanto, liberdade de escolha aqui como tema que perpassa a análise dos regimes dos outros países com quem nos podemos comparar, com vantagem. Neste apartado ainda, estes países apresentam muitas vezes resultados excelentes a nível dos programas de indução, onde eu registrei com particular atenção, que incluem coisas tão omissas no nosso sistema, como a mentoria por outros professores, a aprendizagem pelos pares e matérias de relacionamento com os alunos e com os pais ou encarregados de educação dos alunos. Finalmente, ainda neste apartado, enorme destaque dado, com bons resultados, a processo de desenvolvimento profissional contínuo que mostram excelentes resultados e demonstram a necessidade absoluta, especialmente nesta área da pedagogia e da formação de jovens e de adolescentes, em que é absolutamente crucial manter a atualização técnica relativamente a estes temas. Portanto, conclusões deste apartado, quando há mais autonomia, quando há mais descentralização, quando há mais liberdade, as coisas funcionam melhor. E, finalmente, o capítulo relativo aos cenários, que, sumariamente, no cenário A é o que temos em Portugal, uma lista graduada com processamento e recrutamento central. No cenário B, recrutamento a nível municipal, com um conhecimento mais concreto das competências e das características de cada candidato. E no cenário C, com recrutamento aí já ao nível da escola, ou dos agrupamentos de escola, com um conhecimento bastante direto do perfil do candidato. E aqui a conclusão é, estamos muito longe do desejado. Aliás, o estudo faz uma coisa que eu gosto muito sempre de ver, que são matrizes. Nós estamos aqui no cantinho superior esquerdo da matriz, devíamos estar mais perto do inferior direito. Portanto, a distância é grande. Há aqui um percurso a percorrer que me leva às questões que gostava de colocar, senhora professora, se fizer favor. A primeira é, com este quadro docente que eu caracterizei, que sem autonomia, sem descentralização, sem liberdade de escolha, é possível chegar perto de formar pessoas que tenham os 4 C, pensamento crítico, criatividade, colaboração, comunicação? Já não falo de outros 2 Cs que começam a ser muito importantes, como a conectividade e a cultura. E a segunda pergunta, para terminar, senhor professor, se fizer favor, considero, eu sei que não lhe foi pedida uma opinião e uma recomendação neste estudo, mas em sua opinião, esta mudança que parece evidente é urgente ou pode ser gradual, como foi aqui defendido pelo PS, ou até inexistente, como foi defendido pelo PCP?
Muito bem, obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Fica o agradecimento, sem exceção a todos os seus deputados, naturalmente, Sra. Professora, o conjunto de respostas daria um aditamento ao estudo elaborado, tal a substância e o conteúdo no seu conjunto. De qualquer forma, apelava ao poder de síntese relativamente à catadupa de questões que foram colocadas para, de certa forma, podermos clarificar aquilo que aqui pode e hoje ser clarificado. Tenho a palavra a senhora professora Maria Emília Braderotto dos Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de começar, eu há bocado não apresentei o Sr. Secretário-Geral, que foi o coordenador deste estudo, o professor Manuel Miguens, e também gostava de fazer uma saudação especial, se me permitem, ao conselheiro David Rodrigues, que está aqui presente.
Fica em nome da Comissão também essa saudação, Sr. Conselheiro.
Obrigada. Pois isto é difícil estar a responder a coisas tão contraditórias, mas o que me parece, e sobretudo tão... O que me parece é que há interesses que são apresentados como conflituantes que podem não o ser, ou não o ser tanto, não é? E que o nosso estudo, penso eu, desejaria que o nosso estudo contribuísse para que assim fosse, se deixassem de ser tão conflituantes. Ou seja, de um lado parece que se colocam os alunos e as escolas, do outro lado os professores. E como se os interesses de ambas as partes fossem necessariamente conflituantes. Não me parece que assim seja. Parece-me que, obviamente, tudo o que tem a ver com o bem-estar dos professores decorre da sua relação com os alunos e vice-versa, e a mesma coisa com as escolas. Em relação à legislação e à coerência, foi colocada aqui por 2 vezes, creio que pelo Sr. Deputado Porfírio Silva e pela Sra. Deputada Ana Paula Bessa, Ana Rita Bessa, a questão do perfil dos alunos, eu acho que de facto o facto de se mexer, de se introduzir a figura do perfil dos alunos como aquilo a que se pretende chegar quando no final da escolaridade obrigatória, obriga de facto a pelo menos repensar o perfil dos professores, se são professores adequados ou não a formar esse tipo de alunos. E parece-me que podemos dizer que a simples nota final do curso e o tempo de serviço, não será informação suficiente. A nota final do curso pareceu-nos que poderia ser compensada, moderada, com o tal ano de indução que permitisse uma maior uma verificação da adequação ao contexto e à profissão, às várias modalidades e às várias possibilidades de funções do professor. Mas, obviamente, que há outros critérios que poderão e talvez deverão ser tidos em conta. De qualquer maneira, isso, por exemplo, parece-nos que já seria qualquer um progresso. A outra questão relativa à legislação que a senhora deputada Ana Rita Bessa colocou foi em relação à autonomia e flexibilidade curricular. E, de facto, também estou de acordo, na medida em que se propõe que as escolas desenvolvam mais o seu próprio projeto pedagógico, tendo em conta a população que estão a servir e objetivos que sejam e os objetivos fixados, também aí me parece que deveria haver a possibilidade de uma melhor adequação dos professores a essa variedade, digamos, não é? Ou seja, que deveria ser possível alguma forma de adequação ao contexto e aos projetos curriculares. E sabemos, por exemplo, do estudo das inovações, que uma inovação numa escola que seja que no ano seguinte, que seja levada a cabo por uma determinada equipa de professores, se o número de professores que roda no ano seguinte, por exemplo, for muito grande, que obviamente que essa inovação volta para trás, ou tem que começar tudo de novo, ou é deixada cair. E, portanto, acho que também há aqui esse fator que deve ser tido em conta, de alguma maneira. Ainda em relação ao perfil dos alunos e ao perfil dos professores, o Sr. Deputado falava também de outros profissionais e creio e aproveito para dizer que neste momento no CNES está a preparar uma recomendação que tem a ver de facto com a existência desses outros profissionais que hoje se considera serem tão necessários na escola e que não são só necessariamente os professores, não é? Há uma outra questão. A questão do rejuvenescimento, eu confesso que não tenho resposta para isso, no entanto, parece-me que a questão do rejuvenescimento tem a ver, por um lado, com o planeamento, que isso sim, não tenho dúvidas nenhumas de que é absolutamente necessário e que acho que o estudo o demonstra, e por outro lado tem a ver com os critérios, porque naturalmente que se os critérios de seleção forem exclusivamente a nota de final do curso e o tempo de serviço, não há grande rejuvenescimento possível, não é? Se introduzirem outros critérios que tenham a ver com a adequação ao contexto, com a formação contínua, em princípio haverá um maior equilíbrio, parece-me, não é? Mais coisas, conhecimento, adequação, escola e alunos. O Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo falou com este quadro docente, se é possível formar pessoas com competências nos 4 C's, digamos, pelo menos com o pensamento crítico, criativo, com a capacidade de colaboração e com a capacidade de comunicação. É um bocadinho a mesma questão que se põe na adequação ao perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Parece-me evidente que numa preocupação de coerência deveremos ter em conta alguns deste, o que é que se pretende. Se se pretende formar aquele perfil, então quais os perfis dos professores? Nada disto é, portanto, nada disto é sugerido como uma mudança a tirar para, como creio que a senhora deputada Ana Mesquita referia, não estamos de maneira, acho que não está no estudo e não está certamente também na minha cabeça, a ideia de atirar para as autarquias ou para as escolas qualquer uma mudança repentina. Pelo contrário, parece-me que a fazer uma mudança terá que ser muito bem estudada nas suas várias dimensões e terá que ser provavelmente gradual, mas sem dúvida que me parece injusto para os próprios professores e sobretudo para os candidatos a professores considerar apenas como critérios a nota de final de curso e o tempo de serviço. Embora reconheça que são dados muito objetivos e, portanto, são muito transparentes, como nós dizemos, e mais fáceis de pôr em prática. Mas não sei se o que está em jogo não exige que arrisquemos um bocadinho mais.
Estamos a meio do conjunto de respostas e do tempo.
Ah, e agora dava-me jeito de ter menos tempo.
Também dava jeito aos seus deputados verem esclarecidas algumas das dúvidas, obviamente na medida do possível, estando em posse de elementos que as possam esclarecer.
Sim, eu não sei, algumas coisas acho que certamente que é difícil uma isenção total em relação às propostas, mas parece-me que, no entanto, que nos vários cenários que houve a preocupação, de facto, de acentuar quais os benefícios potenciais e saber que são potenciais, que não são dados como adquiridos, os riscos, as dificuldades e, sobretudo, as dificuldades de concretização. E isso acho que é um esforço que vale a pena pensar, porque para além dessa questão da falta de menor transparência, de um risco de favorecimento, há coisas que são objetivamente muito difíceis. O montar toda a máquina para fazer isso, a própria dificuldade dos candidatos de poderem acorrer a várias propostas, tudo isso são coisas que são muito difíceis, obviamente, e portanto que têm que ser muito bem pensadas antes de haver qualquer mudança nesse sentido. Parece-me, contudo, e há também outro risco muito importante que não sei se foi levantado, eu creio que sim que foi levantado, não sei dizer por quem, mas que é o da equidade. Há, obviamente, desigualdades territoriais e há o risco de se acentuar essa desigualdade. Também há o facto de, tendo consciência dessa desigualdade territorial e do risco de aumentar, agravar a inequidade, também podemos pensar que também será uma forma de melhor o Estado aí poder intervir aí, no sentido de compensar esse risco. E pronto, eu acho que por mim dava
eu, por eu, se me permitisse, há questões
que ficaram pendentes.
Comuns e que são preocupação, penso que a todo nível, que é a renovação daquilo dos dados que deixou relativamente aos 60% de professores que naturalmente em 2030 estarão na situação da aposentação, o que é que se fará ou o que se deve fazer relativamente às condições em que os professores se deslocam para fora do seu espaço, que é uma forma de estruturar as famílias e a vida dos próprios professores, o que é que é emergente ou deve ser emergente para estas respostas que também necessitam de ter eco?
Eu não creio que possamos dar essa resposta. Nós, as pessoas, é preciso dizer, quem concorre para todo o país corre esse risco, obviamente, e obviamente que não corre por gosto, corre por necessidade. Em todo caso, haveria certamente, aliás, o quadro de zona já é um bocadinho isso, não é? O tentar limitar, e portanto depois ficam em aberto esses 15% de contratados que de facto podem ser do norte e ser colocados no sul e vice-versa, não é? Se concorrerem para todo o país, porque também podem concorrer para só para determinadas escolas.
Esta questão da renovação do quadro docente, o que é necessário estimular para que quem governa coloque na ordem de prioridades essa situação também. Eu penso que ficou no ar o que é possível sugerir
eu diria que reforçar no sentido desta avaliação do reforço do quadro de docentes. Foi uma das questões que
também registrei.
Sim, eu permito, para concluir, que temos ainda alguns minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É que, ou seja, o Sr. Presidente está a elaborar algumas das perguntas que não foram respondidas, mas não todas.
Eu estou,
não é
claro, mas
claramente
pode...
objetivo e, portanto, nós gostaríamos de chamar a atenção para esse
facto.
Eu
estou a dar nota de um conjunto de questões que são, mais, que são penso que
certo, mas houve,
são
houve
comuns
perguntas que
a quase
o PCP
todos.
Colocou e que não foram respondidas. E, portanto, evidenciar pode, umas ser, e não outras
pode,
não é justo para os grupos parlamentares.
Pode ir respondendo. A questão seria, um a um e por ordem das intervenções também, na medida do possível, ir clarificando as questões. Foram muitas, como eu disse, e que daria um aditamento ao estudo. Sra. Presidente.
Eu tenho aqui na minha frente as notas que tomei da intervenção da Sra. Deputada Ana Mesquita, mas a maior parte, pareceu-me pelo menos as que eu tenho aqui, a maior parte dizia respeito à carreira dos professores, e o nosso estudo não é sobre a carreira. Pediram-nos sobre a seleção e recrutamento, mais nada, pronto. E, portanto, nós não, de facto, não nos pronunciámos sobre a carreira, a não ser naquele quadro interessante que incluímos na primeira parte. Que não avalia corretamente a dimensão de risco nos cenários B e C. Eu não sei se não avalia corretamente, mas tem uma série de indicações sobre as... Como? Estão vários potenciais riscos, podem não estar todos, mas apresentam... Sim, estão lá vários, ao lado dos benefícios, estão também os riscos, e eu vou-lhe já dizer, para recordar, cenário B, riscos potenciais, possibilidade de favorecimento de indivíduos, já aqui referi várias vezes, possibilidade de gerar desigualdades territoriais, também acabei de referir isso, a falta de experiência na seleção, acho que todos estes riscos já referi, não sei se lhe são insuficientes para... O que
foi um conjunto de situações que foi comum, este foi mais ou menos comum, este o tipo de questões que colocou também, e que se forem precisadas em termos de resposta daria uma resposta conjunta e satisfaria naturalmente portanto o direito que os seus deputados têm em ver as suas respostas obtidas por parte de quem temos perante nós.
Sim. Portanto, em relação à Sra. Deputada Ana Mesquita, creio que já respondi, que é a questão da carreira que nós não abordámos, de facto, à exceção daquele quadro. É o dos riscos que me parece que estão lá. Não sei se acha que há outros, e há com certeza muitos mais, mas pelo menos aqueles que nos parecem os principais estão lá. Em relação às questões que o Sr. Presidente estava a levantar, portanto, se bem, agora não tomei nota, mas se bem me recordo, falou da questão do planeamento.
A preocupação, sobretudo, dos dados que deixou ficar, de em 2030 termos mais de metade do quadro docentes em regime de aposentação, é uma preocupação transversal de todos.
Claro.
Como é que se vai fazer essa substituição? Que caminhos e que percurso é que terá que se fazer em termos de, obviamente, aconselhamento a quem decide e a quem governa?
Depende do que nós quisermos, não é? Se nós quisermos o tal rejuvenescimento que falava o Sr. Deputado Porfírio Silva e já não sei, mas outro senhor deputado aqui deste lado direito, os critérios não podem ser exclusivamente aqueles que estão previstos, não é? Porque esses, obviamente, que favorecem a antiguidade. E nós sabemos que temos toda uma bolsa de professores candidatos a estas substituições. Não teremos grande dificuldade por aí, mas obviamente que não estamos a resolver o problema do rejuvenescimento, estamos a resolver o problema da substituição só.
Muito bem. Temos o tempo de resposta para este primeiro período de intervenção que versa sobre o estudo, sobre o recrutamento de docentes esgotado. Mas, entretanto, temos também, de forma ligada ao estudo que nos foi apresentado, o relatório do Estado da Educação, que também, de certa forma, versa, como é óbvio, também sobre esta questão. E, portanto, para esta intervenção sobre o relatório do Estado da Educação do ano 2018, elaborado pelo Conselho Nacional de Educação, eu dava a palavra, a regra é a mesma, que funcionou para o primeiro tema. Portanto, 15 minutos para a intervenção, depois os grupos parlamentares, 5 minutos cada, e a resposta final do Conselho Nacional de Educação, de 15 minutos. Portanto, tem a palavra a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Educação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já não vou saudar ninguém, já estão todos saudados, mas tenho muito gosto em estar aqui a apresentar o Estado da Educação. Como sabem, é um retrato feito à situação da educação, do sistema educativo no país, que o Conselho Nacional de Educação tem apresentado todos os anos, desde 2010, não é? Em geral, cada Estado da Educação tem uma questão que aprofunda mais. Para além de ter aquele panorama geral, tem uma questão que aprofunda mais. O ano passado, por exemplo, foi sobre a interioridade, o sistema, o papel das instituições de ensino superior no desenvolvimento do interior. Este ano, centramos na mudança. Como é que a mudança necessária, a mudança desejável, o facto de o futuro nos ter invadido, de certa maneira, e de estarmos todos a pensar, a educação é uma aposta no futuro, sempre, não é? Temos sempre que formar para o futuro. Neste momento o futuro é cada vez mais incerto e acelerado, e, portanto, é mais difícil pensar para que é que estamos a formar e também, não só no sentido de nos adaptarmos ao futuro, mas também de moldarmos o futuro àquilo que desejaríamos que fosse a nossa sociedade. E por isso nós este ano resolvemos fazer uma parte inicial, a parte de estatística inicial de retrato da situação mais breve, e em que no fundo nos focámos no futuro próximo, porque é os compromissos que assumimos com as instâncias internacionais, designadamente com a União Europeia, o estabelecimento de metas para 2020 e os ODS da ONU para 2030. E é em relação a sobretudo em relação a essas metas que nos concentramos na primeira parte do nosso Estado da Educação. Depois, apresento primeiro em geral e depois já entro mais um bocadinho em detalhe em alguns aspectos que me parecem importantes. Uma segunda parte consistiu na constatação de que as escolas, neste momento, por iniciativa própria ou por efeitos da legislação relativa à autonomia e flexibilidade curricular, estão a fervilhar de mudanças, há muitos projetos novos e as escolas estão a tentar adequar-se o melhor possível à população que tem, às suas dificuldades e também a essa perspectiva de futuro. E, portanto, pensámos que seria interessante, numa segunda parte, irmos buscar análises de casos que não sejam propriamente casos exemplares, embora em alguns casos até possam ser, mas não é por isso que foram escolhidos, é por serem ilustrativos de mudanças. E procurámos, já explico a seguir os dois eixos que tivemos em conta. E, finalmente, numa terceira parte, pedimos a especialistas que fizessem textos sobre áreas que nos pareceram que eram áreas de futuro importantes e que não estavam contempladas, quer na primeira, quer na segunda parte, ou pouco contempladas. Entrar então na primeira parte e referir alguns pontos que me parecem importantes. Um diz respeito à população dos 0 aos 3 anos, Aqui está a população com idade inferior a 3 anos e cuidados para a primeira infância. E saber que Portugal tem uma cobertura da resposta social em termos de creches para as crianças com menos de 3 anos ligeiramente superior até às médias da OCDE e da União Europeia. Portanto, são 30% e tal. E isso combinando com as AMAs, temos mais de 50% de crianças em instituições, digamos, de cuidados para a primeira infância. A seguir, temos este quadro sobre a frequência da educação pré-escolar. Aí a meta estabelecida com a União Europeia era que pelo menos 95% das crianças entre os 4 e os 6 anos de idade frequentassem a educação pré-escolar e, de facto, estamos quase a atingi-la, visto que temos 94,2%, estamos praticamente a atingir a meta estabelecida com a União Europeia. A seguir, tínhamos estes dados que podemos passar, um diz respeito às horas de frequência das creches, que também deu já muito que falar, outro diz respeito, não vale a pena, podíamos ir para este, exatamente. Este tem a ver com a taxa de retenção, sabemos como este ano foi um ano, ou tem sido, a taxa de retenção e desistência no ensino básico tem vindo sempre a diminuir ao longo desta década e neste ano atingiu a taxa mais baixa de sempre, mas, no entanto, ainda é uma taxa considerada elevada. Escolhemos este, o terceiro ciclo, por ser o último ciclo do ensino básico, vemos aqui à direita como, ali à direita é aquele retângulo representa a taxa deste ano, a média foi de 7,8% no terceiro ciclo e lá em cima podemos ver que, por exemplo, no sétimo ano de escolaridade a taxa é quase de 10%, o que é manifestamente mais elevado do que na maioria dos outros países da União Europeia. Portanto, isso continua a ser um ponto que queríamos, em que teremos que continuar a tentar melhorar e a dar continuidade ao que tem sido feito. Sabemos também que essa taxa tem uma correlação forte com o meio de origem e de pertença, o meio social, económico e cultural de origem e de pertença dos alunos e, portanto, esse é também um indicador de desigualdade social e de não equidade que importa melhorar. Depois, em relação à população adulta, é outra área, outra população que é bastante preocupante, embora também com melhorias grandes. A população, neste gráfico, vemos que a população entre 25 e 64 anos que completou pelo menos o ensino secundário já está nos quase praticamente 50%. Portanto, quase metade da população atualmente em Portugal tem pelo menos o ensino secundário completo. E isto é uma melhoria extraordinária, é um grande avanço. No entanto, gostava de sublinhar que são sobretudo as mulheres que estão estão com 54,4%, portanto ultrapassaram a meta desejada, e os homens estão abaixo da meta porque estão com 44,8%, portanto quase 45%. Ao mesmo tempo que esta percentagem tem aumentado, também a percentagem de população sem qualquer nível de escolaridade tem diminuído, bem como nos níveis mais baixos de qualificação. Mas, constatamos, por exemplo, aqui, que relativamente à média europeia, Portugal ainda tem mais do dobro de adultos entre os 30 e os 34 anos nos níveis mais baixos da formação. É ali aquele quadrante ali azul escuro, enquanto ali a União Europeia tem aquele com 16,4%. Portanto, ainda há muito a melhorar nos níveis de qualificação mais baixos, onde essa diferença é muito acentuada. Já está, já. Muito obrigada. A qualificação, ainda quanto à qualificação da população, há uma meta, um compromisso assumido com a União Europeia, de pelo menos 40% dos adultos entre os 30 e os 34 anos terem concluído uma formação no ensino superior. E estamos ainda um bocado longe, porque estamos com 33,5%, sendo que, mais uma vez, as mulheres já ultrapassaram essa meta, têm lá em cima 42,5%, enquanto que nos homens a taxa é de 24,1%. Portanto, é quase metade, é bastante intrigante, penso eu, e preocupante. Uma outra população que felizmente está bastante melhor, e até estamos melhor que a União Europeia, é aquela população conhecida como os nem-nem, não é? Que são os que têm entre 15 e 34 anos e que não estão a estudar nem estão a trabalhar, não é? Costuma-se chamar isso os NEET ou os nem-nem. E em Portugal atinge-se o valor mais baixo em 2018, temos quase metade do valor de 2013 e estamos mesmo abaixo da média europeia, 4,2 pontos percentuais. Em relação às atividades de aprendizagem ao longo da vida, que também é uma meta estabelecida com a União Europeia, ter pelo menos 15% de pessoas em atividades de formação ao longo da vida, o que constatamos é que há uma disparidade enorme entre os países da União Europeia, desde a Suécia, que tem o nível mais alto, com 30%, ou quase 30% de pessoas envolvidas, à Roménia, que tem menos de 1%. Portugal está praticamente a meio da tabela, em 14º lugar, não é? Mas, e, de novo, há mais mulheres a fazerem formação do que homens. Esta parte, portanto, são exemplos que retiramos, creio que têm o estado da educação, é bastante mais completa do que isto. Em todo caso, estes foram os pontos que nos pareceram mais importantes para sublinhar, quer pelo lado positivo, quer pelo lado negativo. São áreas em que temos que continuar a prestar atenção. Depois, como disse, passámos a uma segunda parte, que são análises de casos. Volto a dizer, não são casos necessariamente exemplares, são casos ilustrativos. E ilustrativos de quê? Primeiro, de que mudanças é que estão a ocorrer? E aí tentámos começar por analisar certas escolas cujos resultados seriam superiores àquilo que seria expectável da sua população, tendo em conta o meio socioeconómico e sociocultural de pertença. E, portanto, temos três escolas onde esses resultados são superiores ao que seria expectável, o que chamaríamos as escolas resilientes. E tentámos ver o que é que tinham mudado para conseguirem esses resultados. E, por outro lado, o outro eixo de seleção das escolas foi um eixo mais centrado na própria inovação. Como é que as inovações estão a ser introduzidas, como é que conseguem vingar, e aí temos escolas como aquela, a primeira, que é uma escola que está a começar nos Açores, a ser, tem um ano de vida, digamos, mas conseguimos apanhá-la desde o início, conseguir compreender quais são o envolvimento dos vários parceiros e como é que conseguiram implementar e como é que estão a mudar quase todos os invariantes da escola, como se costuma chamar. Por outro lado, também quisemos ver escolas, e nem sempre também, eu estou a falar de escolas, mas nem todas são escolas, eu diria mais corretamente centros de aprendizagem, não é? Porque temos também casos de outras entidades que não são propriamente escolas, como um centro comunitário de educação intergeracional ou como um centro de pedagogia terapêutica, como é a Casa da Praia. E, nesse caso, o que nós também quisemos ver, para além do tipo de mudanças que introduzem ou que introduziram ou não, é os como é que sobreviveram, como é que têm conseguido ser sustentáveis e como é que sobreviveram até ao afastamento dos seus mentores, dos seus fundadores. E, portanto, são 8 escolas muito diferentes, em que temos que estar sempre com estas duas preocupações na cabeça, quais são as mudanças e como é que essas mudanças se processam. Finalmente, temos os textos que pedimos a especialistas sobre determinadas áreas que nos pareceram que eram áreas importantes para o futuro, nessa preocupação que tivemos, e que foram as seguintes. Uma, dos 0 aos 3, de facto, porque há por um lado, os dados das ciências cognitivas, dos estudos do cérebro, que mostram a importância do desenvolvimento cognitivo nesta idade e, portanto, que é uma idade em que tendencialmente se pensa só em termos de segurança, saúdes de saúde, de alimentação, de bem-estar, mas há também toda uma estimulação cognitiva que poderá e deverá ser feita. E portanto, pedimos um estudo sobre a situação a duas pessoas que já estiveram muito envolvidas também quando foi da universalização do pré-escolar. Depois temos...
Pedi-lhe para concluir, então.
Sim, senhora. Depois temos um texto do conselheiro David Rodrigues aqui presente sobre a educação inclusiva, porque nos pareceu que esta era também uma dimensão fundamental nas mudanças que estão a ocorrer e na preparação do futuro, e esta ideia de que a inclusão se deve alargar a todas as dificuldades, não apenas às pessoas com deficiência, embora estas também, naturalmente e necessariamente, mas também numa perspectiva mais de educação formativa e permanente que todas as pessoas têm em qualquer momento dificuldades e, portanto, que os apoios devem estar disponíveis para todos. E em que pedimos também dois outros textos, um sobre as atividades culturais como forma de integração de culturas diferentes e outra sobre educação antirracista, uma experiência pedagógica no primeiro ciclo. Temos outro estudo que faz o historial das escolas profissionais, outro que apresenta as escolas de segunda oportunidade. No superior, pedimos aos mentores dos estudos gerais que apresentassem, porque nos pareceu que, sendo uma experiência que, no fundo, vai buscar quase que aos clássicos a sua inspiração, é também, com certeza, uma dimensão para o futuro. E terminámos com um texto sobre o movimento da escola moderna, por considerarmos também que, embora sendo um movimento com história, não tão história tão antiga como essa, mas
muito obrigado.
Que também tem inspirado várias inovações e vários projetos de futuro.
Muito obrigado. Naturalmente que o tema dá condições para que o tempo se esgote rapidamente também, depois nas respostas também era bom que fôssemos precisos, quer na questão da colocação das perguntas, quer nas respostas. Eu então passava já a palavra, eu penso que o Sr. Deputado que tinha pedido para usar neste período acabou de sair, portanto voltámos à orgânica normal. Dou a palavra, portanto, ao representante do Partido Socialista, o Tiago. Sr. Deputado Tiago.
Senhor Presidente, Senhora Presidente do Conselho Nacional de Educação, Senhor Secretário-Geral, nós, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, recebemos, aliás, com grande interesse, a publicação do Estado de Educação 2018, que nós consideramos ser um instrumento de trabalho que é absolutamente imprescindível para o desenho das políticas públicas e para a sua avaliação na área da educação. E a este propósito, nós gostaríamos de começar por evidenciar não os resultados do estudo, mas sim algumas das considerações preambulares que foram tecidas e reconhecer a sua pertinência, principalmente no que concerne à questão e à menção de um diagnóstico de um contexto de aceleração dos processos de transformação e de mudança nas nossas sociedades. E parece que, de facto, nós nos encontramos aqui confrontados com um profundo paradoxo entre a necessidade de construção de uma estabilidade do sistema com um forte apoio social e, em simultâneo, com a necessidade de compatibilizarmos também com esta urgência de criarmos aqui uma agilidade para sermos capazes também de dar estas respostas a esta mudança. E este propósito, a revolução digital com que hoje nos confrontamos, evidencia também aqui uma aproximação a um período de ajustamento do próprio mercado de trabalho, com uma significativa reconfiguração daquela que é a nossa percepção dos empregos existentes à data. E por isso, ainda que sendo previsível que desta revolução tecnológica resulte uma criação líquida de emprego, nós parece-nos também inevitável a existência daqui de um período de ajustamento nos quais serão destruídos milhares de empregos e isto é algo que tem motivado a nossa preocupação, não só do Partido Socialista, mas dos mais diversos quadrantes da sociedade portuguesa. O que nos convoca para uma reflexão premente sobre estas novas formas de aprender, sobre a capacidade de aprendizagem, e por isso nós associamos não só à preocupação do Conselho Nacional de Educação, mas associamos também aqui àquilo que está presente no programa do Governo do Partido do 22º Governo Constitucional, e aqui surge a minha primeira questão. Nós apresentamos um parque tecnológico nas escolas com algumas debilidades, nós temos uma cobertura de internet ainda longe daquelas que são as nossas ambições, mas temos também um corpo docente que assume pouca segurança no contacto com as novas tecnologias. E a questão que eu coloco passa precisamente sobre como podemos nós ultrapassar estas questões e qual a relevância destas intervenções para o combate ou para a mitigação da exclusão digital na sociedade portuguesa. Sobre os dados apresentados no estudo, nós gostaríamos de relevar três pontos essenciais. O primeiro sobre a redução para metade do abandono escolar precoce, uma estratégia que claramente nos deve orgulhar e que coloca Portugal como o país que mais reduziu a taxa de abandono. A segunda sobre a debilidade da oferta ao nível das creches, onde apesar da taxa de cobertura ser superior à média da União Europeia, ainda estarmos muito aquém das necessidades de cobertura. E a terceira de reconhecimento dos desafios colocados aos profissionais, mas também ao próprio Estado, confrontado com uma situação de grande complexidade no que concerne ao acompanhamento das legítimas ambições dos profissionais. E sobre esta matéria nós gostaríamos de dizer que o Partido Socialista se orgulha, naturalmente, que o ano 2018 tenha registado um aumento de 253 milhões na área da educação, mas também que o ano 2018 tenha sido o ano na última década em que mais se investiu em ciência e o ano na última década em que mais se investiu também no ensino superior. E por isso, ainda que nos orgulhemos também dos resultados alcançados, nós não podemos ignorar alguns dos desafios existentes. E um dos desafios centrais que tem convocado a preocupação do Partido Socialista é a da batalha permanente para a mitigação e da ultrapassagem da correlação entre o sucesso escolar e a condição socioeconómica de origem. E a este propósito eu gostaria de abordar uma temática que tem estado em cima da mesa, de forma pouco clarificada, e que eu gostaria de aproveitar também a sua presença para poder ouvir um pouco mais sobre esta matéria, uma vez que é do conhecimento público a discussão gerada a propósito da enunciação de um plano de combate à retenção, e, evidentemente, não cometendo a indelicadeza de lhe pedir para se pronunciar sobre o plano em concreto, nem sobre as discussões que sobre ele decorreram, eu gostaria de aproveitar a sua presença para lhe pedir que pudesse dizer a sua opinião sobre esta matéria e sobre aquilo que, aliás, surge no estudo apelidado como o falhanço da reprovação como estratégia. Nós temos a expectativa que esta discussão que aqui hoje possamos gerar possa também contribuir para pontos de confluência em intervenções futuras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela precisão e uso do tempo. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Cláudia André, agradecendo ao Deputado Tiago Martins pelo uso da palavra que acabou de ter.
Muito obrigada. Agradeço à Sra. Presidente e ao Sr. Secretário-Geral da CNE a presença e a apresentação dos estudos que nos deixa mais esclarecidos sobre a situação da educação em 2018 e no presente. E essa situação começa por facilmente constatarmos que a despesa em educação no ensino não superior, embora tenha aumentado face ao ano anterior, também constatamos que diminuiu 12% comparativamente ao início de 2009, ao início do estudo, portanto ao início da década em estudo. Outro indicador que demonstra a redução do peso relativo da educação no Orçamento de Estado é da despesa na área em percentagem do PIB e que, de acordo com os dados apresentados, passou de 7% em 2009 para 5% em 2018, isto já após a Troika e estando já em tempo que o Governo anuncia de sem restrições e com progressos visíveis. Outra questão que também nos deixa relativamente preocupados é aquela que diz respeito ao número de computadores existentes nas escolas, onde conseguimos perceber que em 2017-18 há uma quebra de 28% relativamente a 2015. Também nos preocupa que a percentagem de computadores mais antigos, considera-se com isto com mais de 3 anos, aumentou significativamente nos últimos anos. E por isso, de 64% em 2015-16, esta percentagem de computadores antigos para 2018 aumentou para 85%. Ora, além de tudo, acresce o facto de o número de computadores em média por aluno ter também, ao contrário, o número de alunos que existe por cada computador existente na escola aumenta significativamente. E percebemos que, por exemplo, no terceiro ciclo, se em 2015-16 eram de, em média, 2,8 alunos por cada computador, neste momento temos 4,3 ou 4,1 de alunos por cada computador existente na escola. Por isso nos preocupa o facto de queremos tanto a mudança, que é uma palavra transversal a toda a análise, que por outro lado depois nos perguntamos, quando nós sabemos que as práticas pedagógicas se centram muito no parque tecnológico e na multimédia para ir ao encontro do interesse dos alunos nas suas aprendizagens, como vamos conseguir fazer esta mudança com estas restrições do que diz respeito, pelo menos, aos computadores das escolas. E esta é uma constatação, como é evidente, do CNE. Há outra questão que nos preocupa também, e esta, para introduzir a pergunta, o relatório do Estado da Educação, isto estou a citar o próprio relatório, apresenta um conjunto mais reduzido de indicadores relativos ao desempenho do sistema educativo. E diz também o relatório que se procurou apresentar indicadores em todas as áreas reconhecidas como essenciais para um conhecimento aprofundado sobre a educação em Portugal. O que podemos provavelmente pressupor que as áreas que não estão abrangidas e não são analisadas, os indicadores que não são analisados, não são então considerados para conhecimento aprofundado sobre a educação em Portugal. Podemos então pressupor que a dimensão territorial e a visão sobre as assimetrias territoriais que recordamos no relatório do CNE de 2017 refere como a política de apoio aos territórios de baixa densidade deve ser consistente e continuada, assentando num período temporal de médio prazo. Perguntamos porque está e deixou de ser considerada nos indicadores, ou seja, no primeiro capítulo. Também a educação inclusiva, ou seja, o Decreto-Lei 54 de 2018, não são refletidas considerações do pré ou pós-implementação deste decreto, quando sabemos, segundo um estudo apresentado pela FNE semana passada, que dos inquiridos que este estudo fez, 71% dos agrupamentos considera não possuir recursos humanos necessários à operacionalização do diploma. E a maioria dos inquiridos também, evidencia que a necessidade de mais formação para operacionalizar o tema seria bem-vindo. Nós, com certeza, que acreditamos que o CNE não considera estas questões de sumenos. E por isso perguntamos porque não são ou não foram publicados indicadores referentes a este caso. Sabemos que há análise sobre estas áreas, mas porque não foram publicados estes indicadores. Outra questão que temos também, percebemos que a taxa de cobertura de respostas sociais da primeira infância é realmente satisfatória, mas entre 2011 e 2015 ela passou de 38,5% para 51%, e preocupa-nos muito que de 2015 para 2018, recordo pós-troika, ela diminuiu de 51% para 48%. Por isso, este retrocesso verificado e que no capítulo Olhares para o Futuro é reanimada a recomendação do CNE 3/2011, onde se diz que há uma recomendação que propõe a revisão urgente da lei de bases, de modo a contemplar o sistema educativo, a educação dos 0 aos 3 anos, no pressuposto de que a educação se inicia à nascência. As informações estatísticas, segundo as mesmas... Obrigada. Segundo as mesmas estudiosas, elas informam que em 2019-20 referem que no nosso país mais de metade das crianças dos 0 aos 3 não têm lugar numa creche financiada, direta ou indiretamente. Passando à pergunta rapidamente, porque será o CNE concorda com estas autoras? Calculo que sim, porque elas estão no relatório. Então, porque será que considera equacionar, reforçar ou reformular esta recomendação de 3 de 2011?
Outra preocupação que temos é o emprego dos recém-diplomados, que tem vindo a diminuir, e o abandono escolar, que embora tenha diminuído, abrandou significativamente a sua diminuição. O CNE considera aferir quais foram os fatores que levaram ao abrandamento, uma vez que o abandono escolar passou de 30% em 2009 para 15%, e em 2014 passou de 15% apenas para 11,8%. Por isso pergunto, e volto a fazer a pergunta, o CNE pensa aferir quais foram os fatores que levaram a estes abrandamentos ou ao recuo, no caso dos recém-licenciados e do
muito
seu
bem.
Emprego?
Muito bem, Sra. Obrigada. Deputada. Temos que ser o mais rigorosos possíveis com o tempo. Eu dava já de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Alexandra Vieira. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por referir o seguinte. Esta vertente ou este enfoque na necessidade da mudança no que ao sistema educativo diz respeito não é propriamente recente, não é? Há 20 anos é esta parte que com o advento da chamada sociedade da informação se tem vindo a solicitar à escola que permanentemente se atualize em direção à sociedade da informação e agora designada por sociedade digital, que é exatamente a mesma coisa. Isto coloca desde logo duas ou três angústias por parte de quem está na escola e no caso os professores, e isto também está estudado, por exemplo, por um autor norte-americano, faz com que, e qual é essa angústia? Faz com que os professores se sintam permanentemente desatualizados nas suas competências para ensinar. E a questão é saber se, de facto, nós estamos num enquadramento das teorias do capital humano que referem que a redução do abandono, o necessário ensino profissional e ligação ao mundo do trabalho, tendo em vista a empregabilidade, se é esse, digamos assim, o paradigma que deve estar, então, em vigor, ou se será uma outra linha de pensamento que tem vindo a público recentemente, que defende que os 12 anos de escolaridade e também o próprio ensino superior devem promover, junto de quem aprende, o pensamento crítico, a criatividade, a capacidade de colaboração e a comunicação. E até porque são essas as competências que, por sinal, favorecem uma maior empregabilidade. Não será tanto o treinamento técnico que se exige à escola, que a escola nunca irá conseguir proporcionar, mas sim essas competências do âmbito, diríamos, das ciências sociais humanas, que permitem às pessoas depois operar no mundo atual e no mundo laboral. Este trabalho dá conta da retenção como um estrangulamento e uma estratégia, tornando evidente, como já discutimos aqui nesta casa, que em nada contribui para a melhoria das aprendizagens e até tem efeitos nocivos, uma vez que contribui para a reprodução social, porque se concentra num determinado universo sociocultural e económico de alunos. E, nesse sentido, este relatório tem o enorme mérito de chamar a atenção que é necessário fazer mais investimento na escola, que é necessário dar mais apoios e que é necessário também dar mais liberdade para usar outras estratégias, ou seja, mais autonomia às escolas para poderem decidir, digamos assim, alguns desenvolvimentos curriculares e estratégias adequadas à multiplicidade cultural que os 12 anos de escolaridade cada vez mais vão implicar. Queria deixar aqui um alerta para a questão da dotação tecnológica das escolas. No momento, essa falta de investimento torna visível que os equipamentos estão prestes a colapsar e que há sobrecarga das redes informáticas. Portanto, este enfoque na sociedade digital pode estar comprometido dentro em breve. Por outro lado, este enfoque na sociedade digital contradiz algumas evidências já da realidade, como, por exemplo, a automação dos processos de produção podem permitir libertar a humanidade das tarefas mais incómodas ou mais desagradáveis ou menos dignas. Não é verdade. O que as evidências têm vindo a mostrar um pouco por todo o mundo é que a automação dos processos de produção irá trazer mais emprego, que esse desemprego se tornará crónico e, por outro lado, o desenvolvimento do setor terciário dos serviços não tem capacidade para absorver tanta mão de obra que se liberta dos processos produtivos. Ora, por último, ainda relativamente à questão das tecnologias, porque se considera que as tecnologias são condição fundamental para a mudança, no nosso entender, a mudança não passa por uma aula apenas tecnologicamente rica, mas sim a mudança passa no modo como, pelo modo como se ensina e pelo modo como se aprende, colocando o enfoque no aluno e colocando o enfoque também no próprio professor e não na tecnologia, que é apenas o meio. Assim, a pergunta que eu gostaria de colocar à senhora Presidente tem a ver então com o seguinte: como promover a educação para a cidadania e para a inclusão, para os tais 4C, num quadro em que as escolas continuam a funcionar em mega agrupamentos, com gestão unipessoal, com fracos recursos físicos, na sua generalidade, e com falta de recursos humanos, com instabilidade docente, numa situação em que a maioria dos docentes está exaurida e desgastada por tantas décadas de trabalho burocrático. Por último, uma questão que para nós é muito importante: como transformar as creches num serviço público, como integrá-las no sistema educativo de educação e que prioridade deve ser dada à educação de adultos. Será a educação para a cidadania,
deputada,
termino já,
Sr.
Presidente, para a cidadania no sentido de concretizar o direito à escolaridade, ou será apenas o treinar ou reconhecer as competências para operar no mundo do trabalho?
Muito
obrigada.
Bem, Sra. Deputada. Agora tenho a bondade de usar a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português. Tenha a bondade. Sim, senhor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e novamente renovar os cumprimentos. Eu gostaria de tentar centrar aquilo que é a análise do PCP ao relatório do Estado da Educação 2018 numa questão mais central da qualidade do processo de ensino-aprendizagem e como tudo isto está ligado ao valor imprescindível para o desenvolvimento e para o progresso do país da existência de uma escola pública, universal, gratuita, democrática, de qualidade, inclusiva e para todos, em todos os graus de ensino. E como, esse será talvez o grande desafio, como se concretiza esta missão que decorre até do enquadramento constitucional naquilo que é um processo que nós gostamos de designar da construção e da formação da cultura integral do indivíduo, não só na perspectiva também naturalmente de cada um, mas que depois tem reflexos naquilo que é o progresso do país. E os desafios que nós tiramos desta proposta inicial, com os dados que constam no relatório, são preocupantes face a alguns indicadores que estão enunciados, designadamente a relação ao subfinanciamento. É referido no relatório que existirá menos 8% da despesa do Estado em educação do que em 2009, o que consiste em menos 727 milhões de euros. Se virmos na lupa do ensino não superior, o que está referido, eu peço desculpa, eu estou a me guiar pelos dados que retirei, menos 12% e, portanto, menos 807 milhões de euros, com uma outra nuance, que é o ensino profissional, registar em 2018 o valor mais baixo da década, com uma redução de 32% em relação àquilo que é o ano de 2010. E, portanto, este quadro dá-nos a entender que, de facto, há muito investimento que precisa de ser feito na escola para que possamos responder a esta missão que nós, PCP, ambicionamos e que se prende com aquilo que coloquei anteriormente. Depois, um outro indicador é extremamente preocupante, que tem a ver com a redução do número de professores, que quase duplica a dos alunos. Se a redução de alunos foi na ordem dos 10,9%, a dos professores foi na ordem dos 18,4%. O que significa isto? Que não se fazem omeletes sem ovos e, portanto, há de haver uma carga muito grande de sobretrabalho
que é atribuída aos professores que ficam no sistema. Com um envelhecimento tão registado, como é que se compatibiliza isto tudo? E como é que isto necessariamente não deixa de ter reflexos na qualidade do processo de ensino-aprendizagem? E esta é uma preocupação que temos, porque pedagogicamente há de haver algum reflexo, alguma consequência destes números. Depois, e isto também se liga a tudo isto, o respeito pelos direitos dos trabalhadores. Nós não olhamos para a escola de um ponto de vista do A, do B ou do C. Todos fazem parte deste projeto da escola pública, fazem os alunos necessariamente, claro, mas fazem também os seus trabalhadores. E aquilo que é referido em relação à carreira vai bater até naquilo que é a questão da atratividade para a carreira. Porque se todos os anos os professores reivindicam melhores condições de trabalho, estão, e isto está aqui assinalado também no relatório, estão sujeitos a apagões do tempo de serviço como este que agora mais recentemente ocorreu. Se existe um grau de precariedade gigante, nomeadamente na docência, e podemos ver aquilo que aconteceu em 2019, já deste ano, 542 docentes que vincularam tinham em média 15,5 anos de tempo de serviço e mais de 44 anos. Como é que é evidente, como é que é possível sequer que alguém se sinta atraído para vir para a profissão quando as condições estão nesta maneira, desta forma? O PCP já tinha alertado no anterior relatório, e novamente o fazemos, parece-nos que há um insuficiente desenvolvimento sobre a situação do pessoal de apoio educativo e dos técnicos especializados em relação ao seu enquadramento e aos números que é importante ter para a caracterização e que ajuda também, naturalmente, a fazer a análise do que temos em cima da mesa. E gostaríamos de renovar essa chamada de atenção porque nos parece que de facto é importante. Falaria agora daquilo que são as barreiras de acesso ao direito à educação e que têm uma particular dimensão e impacto ao nível do sucesso escolar e do abandono. Por um lado, e pegando na questão primeira, logo no início, faixa 0-3, temos essa dificuldade da inexistência de uma efetiva rede de creches públicas e, portanto, está a montante e logo por aí temos esse problema diagnosticado, mas vamos mais à frente. 64,4% dos alunos que abandonaram estão a trabalhar. 2,2 milhões de pessoas estão em risco de pobreza e exclusão, muitas delas em idade escolar. Mesmo entre a população empregada, 10% estão em risco de pobreza e exclusão. Ora, como é que nós casamos isto tudo com uma resposta da ação social escolar claramente insuficiente? E até que ponto isto não contribui para este insucesso e para este abandono? Porquê?
Pode concluir, Sr. Deputado.
Vou então tentar concluir pedindo também a tolerância que outros grupos parlamentares tiveram. Muito obrigada. Porquê? Vamos a fazer uma análise, e isto é referido também no relatório. A maior parte dos alunos que beneficiam da ação social escolar estão em percursos curriculares alternativos, onde a prosseguimento de estudos normalmente não ocorre. E, portanto, aquela ruptura que é preciso também produzir, não acontece. A despesa com a ação social escolar no ensino não superior em 2018 registou uma redução de 6,39 milhões face ao ano anterior. No ensino superior, temos 24% de bolseiros, um alojamento que não dá resposta sequer ao número de estudantes que estão deslocados, uma barreira fundamental que é a existência de propinas, que neste momento constitui 16,4% da receita das instituições de ensino superior. Como é que nós desatamos este nó, que é de facto um grande desafio? E termino mesmo, porque não poderia deixar também de ficar com esta nota. Preocupa-nos muito a situação relatada e podia ser um pouco mais desenvolvida em relação ao equipamento e ao edificado, nomeadamente tendo em conta aquilo que é o desafio da inclusão e da resposta às acessibilidades que é preciso ter em conta também no equipamento e no edificado público. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, por essa compreensão. Na mesa, a questão é extensiva a todos os seus deputados, como já repararam, naturalmente. Damos um toque quando passam 8 a 10 segundos, depois 30, e depois pedimos e apelamos a que, de facto, concluam para não prejudicarmos ninguém, está bem? Senhora Deputada, quem vai falar agora é a Senhora Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mais uma vez, indo diretamente ao tema. E como são, de facto, muitos assuntos tratados no Estado da Educação, eu ia focar no tema das desigualdades, até na linha daquilo que já foi falado aqui pelo Grupo Parlamentar do PCP.
É um assunto que também não é novo no Estado da Educação. No Estado da Educação de outros anos, particularmente do ano passado, já era tratado. E também não é um tema alheio aos resultados do PISA, que já foram conhecidos e que vou juntar aqui para compor um raciocínio. O primeiro dado que temos aqui na página 49 é que o número de alunos no ensino básico com 2 ou 3 anos de desvio é elevado e cresce longitudinalmente, ou seja, vai-se acumulando o insucesso ao longo do tempo. O PISA também nos diz isso, diz-nos que 57% dos alunos de 15 anos, só 57% dos alunos de 15 anos é que estão no 8º ou 9º ano, que, aos anos que correspondem. Um segundo dado na página 55, diz, no estudo do CNE, diz-nos que quando fazemos este mesmo exercício no secundário, e portanto comparamos ensino regular com ensino profissional, verificamos que há uma correlação mais perturbadora ainda quanto a este desvio. E quando juntamos a isso, na página 96, os dados aqui já referidos da ação social escolar, em que tem um peso muito maior nos alunos do ensino profissional e no escalão A ainda maior sobre estes alunos, percebemos que, efetivamente, a escola não está a conseguir fazer o seu papel, como lhe queremos chamar, de elevador social, de anular as diferenças, de corrigir os desvios, não está a conseguir, particularmente com os alunos mais desfavorecidos. Isto é consistente com o que vem nos resultados que já saíram do relatório do PISA, que diz que a diferença de desempenho entre um aluno mais favorecido e um mais desfavorecido é de 95 pontos, portanto há um gap significativo, que não está a haver, como por exemplo no caso das escolas TAPE, uma discriminação, como deveria no caso das escolas TAPE, uma discriminação mais positiva sobre estes alunos desfavorecidos, que 40% dos alunos mais favorecidos não aspira, ou até melhor, não se permite aspirar a um prosseguimento de estudos para o ensino superior, independentemente das notas, não é? Nem sequer se permite essa aspiração, e que, ao contrário do que é às vezes o senso comum, não há discriminação, segregação relevante entre escolas do público e privado, mas há dentro do público e dentro do privado, sugerindo que, como nós sabemos, sendo o local de morada um fator determinante da escola para a qual se vai, que isso condiciona também na escola pública o percurso que se vai ter. E, portanto, para tentar atalhar o tempo que, entretanto, foi gasto, eu vou resumir aqui as perguntas. Pergunto, não faria sentido ao e é uma sugestão, uma pergunta barra sugestão, não faria sentido ao CNE adensar, por exemplo, o estudo sobre as escolas TAPE, que já têm muitos anos de vida, tiveram várias vagas e aparentemente não estão a cumprir o seu papel, e talvez perceber porquê, se é uma questão de falta de meios, se é mesmo uma questão de modelo. A tese que eu tenho e que o CDS tem e que apresentam no seu programa é que não é só isso, é que de facto, relacionado com a ideia de que o Código Postal determina a escola para onde se vai, está de facto a haver um condicionamento a priori que depois influencia isto e o percurso dos alunos e que provavelmente desguetizar, se me permitem a expressão, portanto, distribuir parte destes alunos por outras escolas poderia ser um fator de elevador social. Primeira pergunta. Como é que se pode trabalhar isto, porque me parece altamente perturbador, que é que os alunos, nem se, independentemente das suas notas, mesmo os que são melhores, mas que vêm de contextos mais desfavorecidos, não se permitem sonhar com um futuro no ensino superior, e qual é o papel que a escola pode ter aqui, e se isto também não está relacionado com o tema dos professores e como é que os professores trabalham com os alunos em sala de aula. E, finalmente, tenho que lhe dar aqui uma nota de alguma tristeza, e sei que vai perceber, porque no capítulo, na página 91, quando fala dos recursos atribuídos à escola, tem um grande enfoque em dados que já são conhecidos até da própria DGEC sobre a antiguidade do parque informático e do falta de investimento que tem sido feito e, portanto, do papel que o digital não está a ter e que depois é explorado mais à frente até na secção Olhares para o Futuro com duas pessoas que sabem bastante sobre o tema, a professora Neuza Pedro e o professor João Filipe Matos, mas não fala numa coisa que eu acho essencial e que é uma variável discriminante também, que é a leitura, e não tem nenhuma nota sobre o Plano Nacional de Leitura, sobre a rede de bibliotecas e sobre a utilização dos livros, e eu faço nota com pena de que isso não apareça aqui no estudo do CNE, porque está provado que a leitura, logo no primeiro ciclo, é um dos fatores, está provado e está estudado pela professora Teresa Calçada, Isabela Alçada e Maria de Lourdes Rodrigues, que a dificuldade de leitura é um dos fatores que mais determina depois o insucesso mais à frente, e portanto gostaria de ver isso mais aprofundado também no estudo no CNE. Muito obrigada.
Muito obrigado. A capacidade de gerir o tempo em termos rigorosos, agradeço-lhe isso. Eu agora passaria a palavra e vou colocá-la, se estiver presente, ou alguém a representar o PED.
Não está. Não está. Seria a senhora deputada Marina, Mariana Silva, aliás, e do Instituto do Iniciativa Liberal. Não estão, portanto, damos como concluídas as intervenções dos senhores deputados. Agora, para responder, o que pediríamos mais preciso, sintético e abrangente, que a senhora Presidente do Conselho Nacional de Educação passasse, então, às respostas das muitas perguntas que aqui foram colocadas.
Muito obrigada, senhor Presidente. Sim, eu confesso que todas as sugestões e todas as observações me parecem pertinentes, mas, por outro lado, o Estado da Educação é só um alerta. O Estado da Educação não estuda cada assunto aprofundadamente, estuda um, não é? Neste caso foi o da mudança, como o ano passado foi a interioridade, pode vir a estudar a leitura ou pode vir a estudar o combate à retenção ou o que está previsto. O que nós previmos para este ano, para o próximo ano, é estudar mais a fundo as vias profissionais. E, portanto, vai ser difícil tocar nas outras coisas todas. Agora, nós também, quando pensámos no Estado da Educação, neste modelo que ensaiámos este ano, não é para ser sempre assim. Quer dizer, a nossa ideia foi ir alternando. Porque o que nós também era muito frustrante fazer aquele panorama estatístico todos os anos e ver... 1% para cima, 1% para baixo, está bem, e daí, quer dizer, portanto, parece-nos que alternar com um estado de educação em que esse retrato estatístico fosse um bocadinho mais geral e não aprofundasse tanto, e aprofundar mais uma questão que seria mais interessante, embora para o ano se calhar não é assim que vai ser de novo o modelo mais antigo do panorama com os vários indicadores estatísticos mais alargados. E depois, a seguir, voltamos a ter um tema, portanto, fazer de ano sim, de ano não. Mais concretamente, o senhor deputado Tiago Estevão falou várias... o diagnóstico dos processos de transformação, os paradoxos que constatava, as observações feitas ao programa de governo, e depois falou mais concretamente no plano de combate à retenção, não é? Eu o que posso dizer é que o CNET tem tido, já há muitos anos, tem tomado sempre uma posição que é dizer a estratégia de reprovação e repetição de ano não é uma estratégia útil, em primeiro lugar, não é eficaz, não melhora as aprendizagens, pode desempenhar outras funções, mas relativamente às aprendizagens não é uma estratégia eficaz, antes pelo contrário. Depois temos todos os outros fatores que sabemos, é socialmente injusta e discriminatória, é cumulativa, é precoce, tem todos esses defeitos, mas sobretudo não é uma estratégia eficaz, não é só por si, não é a estratégia mais eficaz para melhorar as aprendizagens. Também o CNE tem tomado a posição de dizer que também não é a alternativa, não pode ser, como se põe muitas vezes, entre reprovar e repetir um ano ou passar sem saber. Essa não é uma alternativa, não nos recusamos a colocar assim. O que nos interessa saber é como ajudar os meninos, os alunos de várias idades, que não são só meninos, a melhorarem as suas aprendizagens. Que apoios instituir? Que estratégias utilizar? E sabemos que esta não é uma boa estratégia. Pronto. E, portanto, estamos interessados em estudar outras. E isso procuramos um bocadinho, quando procuramos estas estratégias de mudança, procuramos um bocadinho ver que outras estratégias estão a ser postas em prática. Pronto. Depois, em relação à senhora deputada Cláudia André, e aproveito também para retomar uma questão que o Sr. Deputado António Cunha tinha colocado há bocado, que era um pouco à volta do como renovar, e de facto parece-me que este Estado da Educação, com esta preocupação na mudança e na inovação, embora não esteja exclusivamente de maneira nenhuma colocado na formação, na seleção e recrutamento de professores, mas mesmo assim é uma reflexão sobre a questão da mudança nas escolas e como mudar no sistema educativo. Não sei se corresponde um bocadinho à sua preocupação manifestada há bocado. Em relação à senhora deputada Cláudia André, é dizer um bocadinho esta explicação: o Estado da Educação vai alternar, portanto, aqueles indicadores que referiu que não estariam aqui suficientemente abordados, esperemos que estejam no próximo ano, no próximo exemplar. Em relação aos artigos publicados, esclareço que os artigos são da responsabilidade dos autores, obviamente nós escolhemos as pessoas e pelo apreço que temos pelo seu trabalho, mas as suas opiniões só os vinculam a eles, não é? Pois, de uma maneira geral, acho que a resposta que lhe posso dar é essa. Este estado de educação é mais limitado porque se desenvolveu uma outra dimensão. Para o ano esperamos poder atender a esses fatores que referiu. Em relação ao Sr. Deputado Alexandre Vieira, peço desculpa. Agradeço a leitura atenta. Mais uma vez digo, o Estado da Educação alerta para os problemas, alerta para os estrangulamentos, mas não vai dizer como é que se vão resolver, não é? Está a chamar a atenção, olhem, isto vale a pena estudar mais, se for para as universidades, ou isto vale a pena tentar resolver, ou assim, mas não vamos, era impossível estar a tentar dar soluções para cada uma destas questões, não é? Em alguns casos, alertamos-nos a nós próprios e dizemos, vamos tentar aprofundar isto e vamos fazer uma recomendação sobre isto, por exemplo, não é? Mas, em princípio, nós estamos a escrever e a pensar na Assembleia da República e no Governo, a quem entregamos o Estado da Educação, e a dizer, vejam lá, isto são problemas que são preocupantes. Em relação àquilo que disse sobre a sociedade digital, eu estou muito de acordo consigo, mas eu acho que digo lá isso, não é? Por um lado, vai trazer benefícios, eu acho que sem dúvida nenhuma, não é? Se fizer uma máquina a ir lá a baixar as minas é melhor do que estar a mandar pessoas para isso ou outras funções, mas certamente que, como sabemos, e talvez um pouco inesperadamente, sabemos que tem agravado as diferenças sociais, tem desvalorizado o trabalho humano e, portanto, tudo isso nós temos que ter em conta quando abordamos a revolução digital que estamos a atravessar e temos que ter em conta na formação das pessoas. Acho que é muito importante, por exemplo, todo o sentido da responsabilidade em relação ao coletivo e a procura de uma maior coesão social e de uma maior igualdade social, com certeza que são preocupações que foram trazidas por estas consequências inesperadas e negativas da revolução que estamos a viver. Depois coloco algumas questões em relação a como promover a educação para a cidadania e para os 4Cs, com as condições que temos. Quer dizer, são as condições que temos, vamos tentar mudar essas condições, certamente que estamos todos empenhados nisso, mas mesmo com as condições que temos, é possível fazê-lo. E foi isso que procurámos também mostrar um bocadinho com as escolas, com as análises de caso, é que apesar de tudo, mesmo, ou às vezes alguns de vocês, os senhores deputados vão ver, algumas escolas mudam tudo, parece que mudam tudo, a escola deixa de ser organizada por anos, por turmas, por disciplinas, são mudanças muito radicais. Outras escolas não, mudam muito pouco e, no entanto, conseguem ultrapassar nos resultados aquilo que seria um condicionalismo social. E o que é que então mudou? E aí chegamos à conclusão que mudou foi a atitude, os miúdos parece que sentem que a direção da escola e a equipa docente e toda a equipa dos não docentes também, todos acreditam que eles vão conseguir uma escolaridade de sucesso e vão conseguir ultrapassar quaisquer determinismos sociais. Portanto, é um pouco essa mensagem também que eu creio que o estado da educação deste ano passa. É que, sim senhora, há aqui uma série de temas que são preocupantes, apesar de tudo, e mesmo com o que temos, conseguimos avançar e conseguimos alguns progressos. Falou-me também na educação de adultos, é uma preocupação que nós temos, muito grande, mas fizemos este ano um seminário e temos uma recomendação que foi entregue, que está publicada no Diário da República, justamente sobre a educação de adultos e como a educação de adultos numa perspectiva de educação permanente, portanto, que engloba a tal ideia de começar aos 0 anos e de ir até ao fim da vida, para não cair naquilo que uma professora, Natália Alves, costuma dizer, não cair no genocídio estatístico de não considerar aqueles que têm, que já não estão na população ativa. Em relação à senhora conselheira Ana Mesquita... Ai, perdão, estamos sempre a escapar. Senhora deputada...
Mas é deputada aqui.
Senhora deputada Ana Mesquita, obrigada. Temos também, digo um bocadinho a mesma coisa que já disse, a relação aos indicadores, vamos com certeza para o ano, esperamos ter em conta um leque mais alargado de indicadores, como no ano passado tivemos, mas para já este ano foi esta a opção, que aliás anunciei aqui o ano passado, e pedi o vosso feedback. Que falou também naquela questão, voltando à questão dos professores, como conciliar a atratividade da carreira com as questões, como disse, não foi o objeto daquele estudo, o estudo da carreira docente, também não foi o objeto aqui do Estado da Educação. Em todo caso, eu creio que há uma questão que tanto se coloca para a atratividade da profissão docente como para os cursos profissionais e como para outras opções que os estudantes têm que fazer, a informação e orientação vocacional é com certeza uma questão também muito importante e que tem sido um bocado esquecida, né? E que temos que retomar quando retomarmos este estudo sobre as escolas profissionais, sobre o ensino profissional. Barreiras no acesso, já falámos nesta questão do 0 aos 3, a resposta dos AS que é insuficiente. É claro que em todos os casos estaríamos consigo, gostaríamos de ter muito mais investimentos e muito melhores condições. Nós limitamos-nos a alertar para problemas e não a dar as soluções. Em relação à senhora conselheira Ana Rita Bessa, também a questão... Não há tenho que me dar uns choques elétricos para ver se eu aprendo. Senhora deputada, a questão do insucesso ser cumulativo, já referi aqui, de ser socialmente discriminatório. Eu acho que essa questão do critério da residência é muito importante, de facto, porque condiciona e, de certa maneira, promove a existência de guetos. Acho que a sugestão de fazer um estudo sobre a escola STAPE é certamente muito interessante e muito útil. Em todo caso, nós temos este projeto de dar prioridade agora aos estudos profissionais e vocacionais. Dizer-lhe ainda também que realmente aquela experiência do busing nos Estados Unidos, não é? No final dos anos 60, que era ir buscar os alunos à sua área de residência para os levar para as escolas e poder haver uma população mais misturada, mais heterogénea, e é com certeza uma experiência muito interessante e que valeria a pena estudar, embora eu tenha a impressão que também já não está em vigor. O que nós procurámos ver aqui foi considerar diversos modelos de promoção do sucesso escolar, não é? E não nos limitámos a nenhum em especial, mas estamos a promover diversos modelos de sucesso escolar, a estudá-los. Finalmente, em relação à leitura, não podia estar mais de acordo, mas, como disse, nós o ano passado, por exemplo, fizemos muita questão de introduzir esses indicadores, mas este ano reduzimos os indicadores para podermos dar mais espaço e tempo a esta outra questão das mudanças e da introdução do futuro na nossa formação. E acho que respondi a tudo.
Eu diria que na MUS, no que diz respeito à gestão do tempo. Na gestão do tempo. Bom, cabe-me, em nome da Comissão de Educação, Ciências, Juventude e Desporto, agradecer a vinda da Sra. Presidente, do Sr. Secretário-Geral e do Sr. Conselheiro. De facto, ajudaram. Eu diria que a desvanecer, vou-me servir de uma afirmação da Sra. Presidente relativamente ao futuro, que o futuro é incerto. Eu diria que nós vivemos hoje o futuro, que é o presente, e isso preocupa-nos sobremaneira. Constatamos o conjunto de preocupações transversais, sem exceção, para melhorar a educação. Ao melhorar a educação, estamos naturalmente a melhorar as condições de resposta às dificuldades que o país precisa. Muito obrigado. Eu diria que até breve, naturalmente. Muito obrigado. Eu vou acompanhar a Sra. Presidente à porta.
Continuamos sempre à disposição da Assembleia.
Claro, e nós registámos essa disponibilidade também. Muito obrigado.